Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
Alô Brasil, boa noite, 8 horas 3 minutos, mais alto auditório, mais. Muito obrigado, estamos começando o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, 19 de agosto de 2022, 4 graus a temperatura em Caxias do Sul. Vamos juntos até às 10 da noite. E comigo ele, o Lorde do Futebol. Thiago Nunes, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Ah, essa música me lembra Paris. Eu sentado à beira da Torre Eiffel, com um café magnífico. E aqueles pães quentinhos chegando. É uma... Eu me teletransporto. É algo fantástico.
Muito bem,
ah,
show!
Que saudade de Paris.
Mas tu nunca foi pra Paris? Vai te deitar.
Tudo... Ah, eu também posso ter saudade de onde eu não fui.
Tá bom. Tudo bem contigo, Thiago
Nunes?
Tudo bem.
Queria dizer que os meus advogados já estão com a fita do programa de ontem.
Sim! O que houve?
Ah, não, eu fui diversas vezes citado, direto e indiretamente.
É engraçado que na quarta-feira, quando eu estava de folga e me expressei, mandei uma mensagem no nosso grupo interno ali, eu ouvi a seguinte frase do apresentador da ocasião. Mas vai fazer alguma coisa na tua folga, vai assistir Flamengo, não sei quem. Aí ontem ele ficou o programa inteiro, mandando mensagem durante o programa. Vai assistir a novela.
Não, eu tava fazendo uma sopa. Só que eu tinha que esperar.
Não vem com choradeira.
Eu tinha que esperar a sopa ficar pronta. Aí tinha que ouvir.
Pelo amor de Deus.
É. Entendi. Aliás, que sopa.
É. Sopinha de quê?
Legumes.
Ai, que delícia.
Um caldo bem encorpado.
Ele gosta.
É, isso aí, vamos juntos. Até que horas, hein?
Até 10 da noite.
Final de semana.
8 e 7, galera.
Olha aí, 8 e... Não, agora são 8 e 5. Faltam 2 minutos para 7 ainda.
Sofre de ansiedade.
É, exatamente.
Errou!
Final de semana promete, hein, Thiago Nunes?
Muito, tem muito futebol. Tem a grande decisão do Caxias no sábado, a primeira partida do jogo de ida contra o América, e no domingo se espera o grande momento também para o Juventude, né? Tem que voltar a vencer nesse campeonato brasileiro, mas vai ser um final de semana, sábado de frio, domingo também está marcando frio intenso.
Não tem escapatória.
Não tem, então é assim que nós vamos nesse final de semana, pelo menos vai ter sol, né?
É, exatamente, essa é a boa notícia. Imobilização da torcida do Caxias para o jogo decisivo de amanhã no Estádio Centenário, jogo às 15h, contra o América de Natal. Programa que tem na produção ele, Rodolfo Grande.
Ai, meu Deus.
Na mesa de áudio, Daniel Andrei.
Aí vem ele, vamos recebê-lo com muitas palmas. Vem aí, Daniel.
Muito bem, Show dos Esportes no ar aqui na Gaúcha Serra. E o nosso ouvinte participa de que maneira?
Pelo WhatsApp no 996-90-1220.
Ah, mas eu não ouvi, eu não consegui anotar, não deu pra pegar meu celular. Repita, por favor.
Mala. Oi! 996-90-1220.
Vem de zap, bebê.
Tem futebol hoje de noite?
Tem, já você vai trazer todos os jogos que vão acontecer nessa noite.
É?
Quem pergunta, responde. Essa é a regra desse programa.
8:07, galera!
Agora
parece o meme daquele guri.
8:08.
Tá, hoje o time tá perfeito.
Tá perfeito, tá aparecendo outras coisas aí. Tá.
Parece o meme aquele do gurizinho do café, né? Tem café?
É verdade.
Tem aqui, já tem todos os jogos de hoje.
Quais são?
Hoje tem bola rolando neste momento, Série B. Que gramado espetacular do Ituano, hein? Ituano 1, Novo Horizontino 0. E o jogo começou às 19 horas. E hoje também, 9:30 da noite, sexta-feira, tem Náutico e Vila Nova. O pessoal tá lá na zona do rebaixamento, hein? Pode cair gente grande pra Série C, hein, Eduardo Costa?
É.
Náutico, Vila Nova. Era só por hoje.
Muito bem.
Tem a Bundesliga também. Já teve um jogo lá da Bundesliga. É o Hertha Berlim contra o Wolfsburg.
É isso aí. 8:09, o show está no ar no oferecimento de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso, nossa parceiraça Alma Incorporadora. Oito e nove, vamos saber os destaques do programa de hoje.
Caxias amplia setor das cadeiras, estádio Centenário tem capacidade aumentada.
Técnico Humberto Louser espera a reação do time do Juventude para vencer a primeira partida no retorno do Brasileirão.
Técnico do Caxias do Sul Basquete Sub-22 projeta a sequência da equipe no LDB.
E as projeções para Caxias e América, Juventude e Botafogo, tudo isso a partir de agora no
Show dos Esportes.
Oito e dez, 4 graus a temperatura em Caxias do Sul. Show dos Esportes no ar aqui pela Gaúcha Serra, no 102.7 FM, no aplicativo GZH Opção Serra, no Pioneiro em GZH. Todas as opções para você ouvir e acompanhar o Show dos Esportes.
Queria fazer uma vírgula, Eduardo Costa.
Faça.
Que você esteve de folga na
quarta-feira,
quando jogava Corinthians e Atlético Goianiense.
Sim.
Eu fui questionado em determinada altura do Show dos Esportes sobre o compromisso.
Sim.
Entre Corinthians e Atlético Goianiense, que a vantagem era do Atlético de 2-0.
Tá bom.
E eu, de forma enfática, acabei afirmando que depois que o Corinthians fizesse o primeiro, o resto ia.
Bah.
É, né? E isso sem bola de cristal.
Apenas... Não procede nada.
Apenas analisando o bom e velho futebol, né? E isso queria dizer que o placar acabou sendo da forma como acabei afirmando, né?
Olha, muito bom, parabéns. Depois de colocar um espelho na frente, Thiago Nunes acabou o seu discurso se auto-afirmando no ar. Parabéns.
Não, porque segunda-feira ficam acusando que eu tenho algumas ideias, alguns pensamentos, faço futurologia. Não, apenas acompanho o futebol. Ah, Paris.
8:12, está no ar o Tá na História.
O dia é 19 de agosto de 2002, um tupico!
E naquele dia, uma substituição iluminada aos 15 minutos do segundo tempo levou o Juventude à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com uma assistência e um gol O centroavante Leonardo Manzi garantiu a vitória do Juventude sobre o Santos por 2-1 no estádio Alfredo Jaconi. Com 7 pontos em 3 jogos, o Juventude só via à sua frente o São Paulo, com 2 pontos a mais.
Não que o Juventude estivesse mal na partida antes da volta de Manzi, que enfrentou uma cirurgia no joelho e não atuava há 3 meses. Como fez contra Ponte e Flamengo, o time neutralizava o adversário com uma forte marcação e buscava o ataque e jogadas de velocidade. Faltava, entretanto, alguém para definir. Após entrar no segundo tempo, Manzi deu assistência a Cláudio Pitbull, que fez 1-0. Minutos depois, o centroavante ampliou o placar. No fim do jogo, William descontou para o Santos.
19 de agosto de 2002. Tá na história! Oito e 14, o Show dos Esportes está no ar e você participa conosco, manda o teu recado. Olha aqui, ó, boa noite.
Boa noite.
Estou morando em Caxias há 12 anos. Gosto do Juventude. 12 anos. Gosto do Juventude, mas amanhã vou no Centenário torcer para o Caxias. Para a cidade é bom que o Caxias vá para a Série C, depois para B. E assim vai para a cidade é bom. Hélio Cachoeira. Obrigado, Hélio. Obrigado pelo recado aqui no WhatsApp. Vai estar lá no Centenário amanhã.
Ó, que atitude. Parabéns.
Boa.
Parabéns.
É isso aí.
Lá. Mas se perder também não vai... Né? Se perder tem que ficar triste também, né?
Agora tu quer opinar nos sentimentos dos torcedores. Olha, ele tá de parabéns. Cada dia ele aprende uma nova. 8 e 15. Amanhã, futebol da Gaúcha para Caxias e América de Natal. O jogo começa às 3, às 2 tem o pré-jornada com o comando do Thiago Nunes e depois tem o futebol da Gaúcha, transmissão na Gaúcha Serra 102.7 FM. Tá tudo bem contigo aí?
Não, tudo bem, tem uma câmera aí na tua frente, eu não tinha visto.
É, tá, pra filmar a minha beleza. 8 e 15, vamos lá com as informações da dupla Caju. As informações do Caxias, tem decisão amanhã no Centenário, Thiago Nunes.
Tem decisão, o Caxias que encerrou a preparação dentro de campo na manhã fria desta sexta-feira no Estádio Centenário, quando o técnico Thiago Carvalho realizou a última atividade, o último treinamento fechado, aliás, todos os treinos, tirando o primeiro treino da semana, que é um regenerativo com bola, foi no CT, os demais todos no gramado do Centenário para esta decisão. Trabalho fechado, o técnico Thiago Carvalho concedeu uma entrevista coletiva, manteve um mistério sobre a formação do ataque, se teremos novamente Bustamante e Mateuzinho em campo, ou a possibilidade da entrada de Maicon Assis no lugar do Mateuzinho, ou quem sabe até o Maicon Assis entrando no lugar de um outro jogador do meio de campo, como o Diogo Sodré. A gente só vai saber isso uma hora antes da partida, quando a divulgação da escalação for feita pelo Caxias, que tem então esse primeiro adversário do jogo do acesso, que é o América, jogo às 3 horas da tarde no Estádio Centenário, neste confronto em casa que conta com apoio do torcedor. Aliás, a última parcial divulgada por volta das 19 horas, 10.200 torcedores já garantiram de forma antecipada o seu ingresso. Aí se contar mais os sócios do Caxias, que batem aí na casa dos 3 mil também, então um público já beirando a lotação do Estádio Centenário. Inclusive hoje anunciou a ampliação do setor de cadeiras em quase 900 assentos Pelo lado direito de quem observa, né, o setor de cadeiras, o clube colocou as barras de proteção e conseguiu a ampliação hoje de quase 900 lugares, chegando a 17.200 a capacidade do Estádio Centenário. Também hoje, devido à grande procura, inclusive o Caxias ampliou o horário da loja Bravo 35 hoje no período da tarde em uma hora a mais, e com a grande procura do torcedor, a direção decidiu manter o valor de R$ 5,00 para este sábado, no dia do jogo contra o América, tanto nas arquibancadas quanto no setor social. Nas cadeiras, o valor continua de R$ 30,00. Mas, por exemplo, Thiago, e agora? De noite, posso comprar o ingresso?
Thiago, e agora? De noite eu posso comprar o ingresso? Não comprei ainda, cheguei agora do trabalho.
Exatamente, seus problemas acabaram, Eduardo Costa.
Como é que eu faço?
É só entrar no site Minha Entrada. É só entrar no minhaentrada.com.br. Ponha lá o diazinho, que é o escolhe o dia sábado, e compra lá o ingresso do jogo contra o América.
Peraí, senão... eu tô no www ainda.
HTTP, dois pontos.
Minha
entrada.
Tá.
Ponto com.
Tá.
Ponto BR.
Vamos lá, tá carregando aqui.
Tá.
Tá bom.
Abriu aí?
Abri.
Aí tem ali, seleciona o dia.
Tá.
Sábado, aqui. 20.
Sábado, 20. Tem aqui, ó. Caxias e América. Tá ali, ó. Cliquei.
Ó,
abertura, e... 13 horas. Início ali, às 15. Ó. Boa. Aí eu escolho lá, ó. Se eu quero no cartão, em 6 vezes, no Pix. Boa.
Ah, não, mas 6 vezes é R$ 5,00. É 6 vezes.
Eu tenho a opção de certo.
Não.
Pra ver que é barbada.
Claro.
R$ 5,00 ainda pode parcelar em 6 vezes.
6 vezes. Exatamente. E detalhe, se você não quiser digitar, acessa o Pioneiro em GZH, tem lá o link, já abre diretaço para comprar o seu ingresso antecipado também, bem no Minha Entrada. E então, e o torcedor, Thiago, mas amanhã?
É amanhã, Thiago, eu não vou comprar agora porque tá ruim a minha internet aqui, amanhã eu posso comprar?
Pode comprar, seus problemas acabaram a partir das 8 horas da manhã. Já a loja Bravo 35 estará aberta para o torcedor comprar o seu ingresso também de forma antecipada, já confraternizar lá com o pessoal, já fazer aquele esquenta para o jogo. Então, o torcedor amanhã ao valor de R$ 5,00 para esse compromisso. Sobre o adversário, o América, que desde quarta-feira está viajando. O América chegou há pouco, há uma hora aqui em Caxias do Sul, foi recepcionado pelo frio da Serra Gaúcha de 4 graus na hora que chegou. Então, o América treinou ontem no CT do Inter, treinou hoje no estádio Francisco Noveleto do São José e encerrou a preparação também vindo esta noite aqui para Caxias do Sul. Hoje quem falou foi o técnico Thiago Carvalho, exatamente comentando o que muda para decidir fora de casa e se tem que mudar algo também.
Acho que primeiro o nosso jogo tem que ser o mesmo, né? Algo que eu acredito bastante, a gente poder pôr qualidade, né, ser superior com o adversário, então algumas situações a gente jogar mais, né, ficar com a posse, algo que eu sempre falo, de não deixar o adversário jogar, né, incomodar o máximo possível, então praticamente é a mesma coisa, óbvio que tem alguns detalhes da parte do adversário que a gente vai tentar aproveitar de uma forma diferente a cada jogo, então mas enfim, a parte principal é continuar fazendo o nosso jogo, né, tendo as variações ali de parte ofensiva, de movimentação, para que a gente possa conseguir ser superior com a América.
Está aí o técnico Thiago Carvalho, Caxias, com a preparação encerrada, concentração total para este compromisso diante do América, amanhã às 15 horas, onde o Centenário vai pulsar.
Oito e 22, aqui no WhatsApp o Hélio respondeu, com certeza se acontecer a situação de não ganhar ele vai ficar triste porque ele está vendo o esforço do pessoal do Caxias.
Parabéns, Hélio.
Obrigado, Hélio, pelo recado, mas não vai ficar triste, vai ficar feliz, o Caxias
não,
vai
claro,
vencer.
Claro.
O Caxias teria de fazer uns dois gols, pois lá é complicado. Força, Grená, sabem se terá alguma delegação de torcida para Natal? Mensagem do João do Kaiser. Não tenho informação de alguma mobilização de delegação, mas eu conheço alguns torcedores que já compraram passagem lá para Natal para acompanhar o jogo na semana que vem.
É, não sei se tem um grupo organizando, mas de forma individual a gente sabe que tem. Tanto é que ainda não se tem informações quanto a ingressos também para os visitantes. O América já esgotou o lado dele, mas quanto a visitantes estavam debatendo até mesmo a questão de segurança, onde é que vai ficar a torcida visitante, qual o espaço também.
É isso aí, o Caxias protocolou esse pedido nessa semana de ingressos lá para o América de Natal. 8h23.
Vamos agora trazer as informações do Juventude. Marcelo Rocha, boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Eduardo.
Boa noite.
O Juventude que finaliza amanhã pela manhã a preparação para o confronto contra o Botafogo. O técnico Humberto Louser, que hoje, pela terceira vez consecutiva, manteve a formação que deve ser a titular para essa partida. Pegorari no gol, na direita o Rodrigo Soares, a dupla de zaga com o Nogueira e também o Paulo Miranda, e na esquerda o Moraes. O meio-campo com Elton, Anderson Leite e Chico, mais à frente Bruno Nazário, o Felipe Pires e também o Isidro Pita. O Juventude que para esse jogo pode contar com o Vitor Mendes. O jogador vai ser avaliado após o treinamento de amanhã para saber se concentra ou não com o grupo de atletas. Há um entendimento que se houver a necessidade dele ficar como opção no banco de reservas, mas poder realizar os treinamentos também do sábado e do domingo, pode ser mais proveitoso no atleta na recuperação da sua lesão e do seu condicionamento. O Vitor Mendes participou de apenas um trabalho de campo aberto durante essa semana e, por isso, pode ter uma necessidade de uma outra semana de recuperação para que chegue numa melhor situação física e também diminua o risco de uma nova lesão muscular. Depois desse jogo contra o Botafogo, o Juventude tem uma semana inteira até a partida contra o Inter e essa semana seguinte deve ser melhor aproveitada com o Vitor Mendes no grupo de atletas. O Paulo Henrique, atacante lateral do Juventude, que estava fora por conta de lesão, hoje participou da movimentação, mas deve ficar de fora, inclusive do banco de reservas, do jogo do próximo domingo. A gente ouve agora, aqui dentro do Show dos Esportes, o que falou o técnico Humberto Louser da preparação do time para essa partida.
Semana boa de aquisição, semana aberta. Essa a gente tem conseguido aí ter 2-3 dias de aquisição, então de subir mesmo a carga, dar intensidade, cobrar alguns comportamentos que tem nos tirado aí a possibilidade de vencer as partidas. Então atacamos bastante nessas vertentes aí para que a gente possa ter um salto aí de qualidade e ter uma resposta melhor dentro de casa nesse jogo.
Tá aí Humberto Louser, destaque aqui dentro do Show dos Esportes. Amanhã então, último treinamento do Juventude no período da manhã, já que o jogo no domingo também é às 11 da manhã. Tchau!
Valeu, Marcelo Rocha, com as informações do Juventude, que tem mais uma decisão pela frente no Brasileirão.
É, domingo, 11 da manhã também, com transmissão do Futebol da Gaúcha, todos os detalhes no Pioneiro em GZH.
A Gaúcha tá demais.
É. Tá demais, né? 8h26, vamos atualizar as informações do jornalismo aqui no Show dos Esportes. Está conosco Bruno Tomé. Tudo bem, Bruno? Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes. Hoje, a Prefeitura de Caxias do Sul abriu chamamento público para a construção da nova UBS de Anahec. Neste modelo, os interessados em fazer a obra podem se inscrever até 16 de setembro. E um pré-requisito é que eles possuam o terreno. É a primeira vez que a atual administração vai utilizar esse formato. A previsão é que as obras iniciem em 2023. Após a construção, ser concluída, a Prefeitura de Caxias vai alugar o prédio em contrato inicial de 180 meses, com a possibilidade de renovação. O município também estabelece que o valor máximo para aluguéis de imóveis como esse é de R$ 7.750, Eduardo.
Obrigado, Bruno Tomé. Mais informações no Pioneiro em GZH, aqui na programação da Gaúcha. 8h27, o Hélio mandou assim, qual a capacidade do Centenário? Porque os caras lá vão colocar mais de 30 mil, tem que fazer vantagem aqui. A capacidade aumentou para 17.277, um pouco mais de 17 mil torcedores, né, Thiago?
Isso. Com a atualização e o aumento de hoje oficializado, porque o setor de cadeiras era o único que não estava 100% liberado ali, né? Só estava a parte do meio. Agora o Caxias conseguiu ampliar em mais 900 lugares pelo lado direito, ainda fica o lado esquerdo, e aí pode chegar futuramente a 18 mil, mas hoje é 17.277, né, Eduardo?
É isso aí. Então tá, lá, aí, tá respondido.
É, lá 31 mil torcedores. 27 mil do América, né? Tem, por lei tem uma porcentagem de visitantes. E aí eu não sei se o Caxias pode acabar negociando, me dá um número menor para quem sabe o América receber.
Eu acho que isso vai acontecer aqui e lá, né? Porque não, não deve ter um número grande de torcedores do América aqui, nem torcedores, um número grande de torcedores do Caxias lá, né?
Então, fecha 200 para cada lado e deu.
É, isso aí. Até tem informação que o Caxias iria protocolar 150 ingressos lá em Natal. E, obviamente, com toda a segurança, enfim, né? Enfim. Claro, se aumentar a demanda, se o Caxias observar que mais torcedores irão a Natal, ele pede um número maior, enfim.
Sim.
Isso depende muito da procura e da demanda de torcedores que irão aos jogos. 8h28, vamos chamar o nosso Varo Show. Quer saber? Tem infração em campo? Chama o VAR! Tem infração no trânsito? Chama a Só Multas, que tem a solução. Recorra com a Só Multas.com.
O VAR de sexta-feira, que é o VAR fixo, né, Eduardo Costa?
Ah, é?
Qual o seu palpite para os jogos da dupla? Não é uma crítica. Qual o seu palpite para os jogos da dupla Caju no final de semana?
Eu senti um tom de crítica à produção aí, mas tudo bem. Se você disse que não é crítica, eu vou confiar em ti. Tua palavra
não sei.
Vale mais do que a minha intuição. 8h29, manda pra gente aí teu palpite. Alô, torcedor do Caxias, alô, torcedor do Juventude, manda aí. Quanto é que vai ser Caxias e América, quanto vai ser Juventude e Botafogo? Thiago Nunes e eu vamos dar os nossos palpites até as 10 da noite, então fique ligado aí. Já tens os teus?
Já.
Eu ainda não consultei meus oráculos pra saber quantos serão, mas até o final do programa, no intervalo eu vou fazer isso.
Já consultei.
Já?
Já.
Já olhou na bola? E aí?
Já. Caxias.
Fala!
Caxias 2-0.
Ó. Oh, e o Juventude?
E o Juventude 1-0, gol contra do Botafogo.
Tá bom, então. Tá bem. Até o fim do programa eu vou dar os meus palpites.
Então tá.
8h30, vamos pro intervalo?
Vamos!
E já a gente volta com mais atrações aqui no show. Vamos falar muito desse Caxias e América, bastante de Juventude e Botafogo, com a participação do nosso ouvinte, dos nossos torcedores que acompanham o show. Já estaremos de volta.
As melhores oportunidades de imóveis alto padrão você encontra na Almo Incorporadora. Em busca de superar expectativas, reunimos uma equipe de profissionais altamente qualificados que priorizam oferecer uma experiência diferenciada em todos os detalhes, buscando a máxima qualidade por metro quadrado. Visite nossas redes sociais, conheça o Residencial de Site no bairro San Vito e a Almo Personalité, que oferece casas exclusivas projetadas para o seu estilo.
Nós ouvimos todas as vozes, daqui e do mundo. Vozes que concordam e vozes que discordam. Vozes de todos os gêneros, de todas as origens, de todos os estilos. Tudo isso para entender melhor a voz do tempo em que vivemos. Fazemos isso todos os dias para que cada ouvinte descubra e fortaleça a própria voz. Gaúcha, 95 anos. A tua voz.
Dificuldade de abrir o portão da sua casa ou edifício? O portão abre devagar? Vive dando problemas? Conheça os novos motores para portão da Intelbras. Qualidade reconhecida que só a empresa com mais de 45 anos de mercado pode oferecer. Com funcionamento rápido e preciso do motor e do controle remoto, a abertura de portões ficará ainda mais fácil. Quer conhecer a linha completa de automatizadores da Intelbras? Procure um dos nossos parceiros credenciados.
Quer fazer sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speed Test. Liga para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99 no Combo Mais. 6 meses de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Quer ganhar descontos em cinema, shows, apps de transporte e muito mais? A Renata vai te dizer como.
Eu sou sócia do Clube do Assinante há mais de 15 anos. Uso muitos descontos no cinema, mas principalmente em shows, onde eu sou muito assídua. O desconto de um show que eu vá já paga minha assinatura por alguns meses. Quem é que não gosta de pagar menos, não é?
Você também pode ter esse e muitos outros descontos. Entre em clubedoassinanterbs.com.br e saiba mais.
Sabe quando você está dirigindo numa boa, ouvindo aquela música gostosa? E de repente percebe que não viu o pardal de velocidade? Xiii, isso ninguém merece. E como se não bastasse, logo após você ouve aquele apito, acompanhado de um sinal para encostar o carro. Ixi Maria, hoje é dia de teste do bafômetro. Mas peraí, não desespera, que para tudo nessa vida existe solução. Acesse a internet e faça uma análise da sua infração junto à equipe da somultas.com, com unidades em Caxias, Farroupilha, Santo Ângelo e Santana do Livramento. Eles recorrem a infrações de todo o Brasil.
A Só Multas tem a solução. Somultas.com.
Serão dois grandes jogos, são duas equipes que têm totais condições de estar em divisões maiores.
Escanteio para o Caxias, pé direito, colocou fechado! Sábado tem decisão no Centenário.
Mata do acesso, primeiro jogo é muito importante.
O Caxias está a 180 minutos da Série C do Brasileirão.
Caxias!
Tanto o Caxias quanto o América de Natal nesses últimos anos aí tem sempre chegado aí nessa fase final.
E a Gaúcha Serra está mobilizada para a cobertura da decisão Grenar.
Dentro de casa pode ser algo que possa nos dar vantagem, né?
O futebol da Gaúcha começa às 14h30.
Parceria, lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Stihl, Espaço Luz, KTO.com, Soprano e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
Faltando 25 para as 9, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. E você, ouvinte da Gaúcha Serra, é o nosso convidado. Participe conosco no WhatsApp
996-90-1220.
Vem de Zap Bebê.
Caxias 2, América 1, Juventude 1-1 com o Botafogo. Infelizmente o Ju este ano não escapa. Meu time do coração era o São José de Cachoeira. Já ouviram falar? Claro.
Já, de Cachoeira do Sul?
É, isso aí.
Do lado de Santa Maria.
É, isso aí. Lá no Joaquim Vidal, né? Lembra do Joaquim Vidal?
Não lembro. É. Mas eu lembro de jogos ali no início dos anos 2000, eu acho, gauchão, final dos anos 90, início anos 2000, gauchão ainda. Depois sumiu, né?
Tu lembras do Josiel, que jogou no Juventude,
sim,
no Inter de Santa Maria?
Começou no Inter de Santa Maria.
Né? Jogou no São José de Cachoeira.
De Santa Maria para o mundo.
É isso aí.
Artilheiro do Brasileirão.
8h36, para você que está ligando o rádio agora, está conectando conosco no aplicativo GZH, você pode participar no WhatsApp 996901220. O Hélio mandou aqui, já ganhamos do Grêmio no Joaquim Vidal, exatamente. Acho que foi 2-1, inclusive. Se não estou enganado, exatamente, 2-1. 2005 pelo Gauchão. Que memória eu tenho, né? Memória espetacular, não, estou lendo aqui.
O Ale Menezes jogou lá também.
É, eu não lembro.
Eu lembro vagamente.
É isso aí. Repetindo para o torcedor que está ligando o rádio agora, Thiago, ou para quem está chegando agora, sobre os ingressos do jogo de amanhã. O Caxias, ele mantém a promoção para amanhã, né?
Exato, saiu há pouco, depois da grande procura, essa é a verdade, né? A grande procura no final da tarde, no Estádio Centenário, a direção do Caxias decidiu manter o mesmo valor do ingresso para a arquibancada e o setor social, que era R$5,00 de forma antecipada. Decidiu manter então para o sábado, dia do jogo. Então o torcedor amanhã vai poder comprar com o mesmo valor de R$5,00. Vai sobrar aí mais R$5,00 para comprar um cachorro quente. Ah, como é bom um cachorro quente de estádio.
É verdade. Amanhã vamos estar bem cedinho lá no Centenário, Thiago Nunes. Estaremos lá fazendo o Paixão Caju do Centenário.
Estaremos.
Se alguém quiser pagar um cachorro quente para gente no almoço, a gente fica feliz, né?
Ah, eu não vou reclamar, né? É. Da bondade do coração das pessoas. Então...
É isso aí.
Vai ter o pessoal que fica com o espetinho também, ali do lado de fora também.
Espetacular. O Evandro Gemin mandou aqui um recado que foi exatamente a, entre aspas, discussão que nós tínhamos fora do ar com o Daniel Andrés, nosso operador. Eu vou ler aqui, ele vai se identificar com o que disse o Evandro Gemin. Boa noite, vamos deixar claro. Hoje cabe 17.277 pessoas. Capacidade original, 22.132. Sendo que, nesse jogo contra o Guaratinguetá, eu fui. Tinha tranquilamente mais de 30 mil pessoas. Então, aí ele faz assim, aquela com as mãozinhas pro lado, assim, né? Não entendo, né? Evandro Gemin. E o Daniel, que concorda com a opinião do Evandro, está aplaudindo.
É.
Primeiro o seguinte, obviamente não vou duvidar do Evandro que tinha mais de 30 mil, porque todo mundo fala, né? A gente ouve, eu não estava nesse jogo, mas todo mundo fala que realmente 30 mil torcedores, o Daniel também fala que
tinha. A gente vê aí lá na década de 80, 70, sim, até 90, a Maracanã com 90 mil pessoas.
O jogo do Juventude tinha mais de 100 mil.
Pois é.
Então, enfim, só que com o tempo, as regras de segurança se atualizaram. Existe uma vistoria mais detalhada, a questão de PPCI com bombeiros, enfim.
A legislação foi atualizada.
Exatamente, e tem todas as questões de segurança e por isso todos os estádios tiveram a sua capacidade oficial diminuída. Até ontem a capacidade do Centenário era 16.600 e alguma coisa. Com essa ampliação que foi feita hoje, com a aprovação dos bombeiros, com vistoria das barras de proteção nas cadeiras, aumentou e agora a capacidade é para 16.277. Enfim, é isso.
Leva em consideração até mesmo o número de portões que o estádio tem influencia na capacidade para evacuação de torcedores. Tudo isso influencia, né? Por isso que a gente vê as arenas com um monte de entradas e saídas, porque leva também isso em consideração depois da legislação ser atualizada, muito também em função da Copa do Mundo aqui no Brasil.
Exato, e até me passava assim uma impressão, me passa a impressão, assim, observando, como a gente não é técnico no assunto, que o Centenário, vou entrar numa discussão que eu vou
arrumar. Ah, já até sei.
Vou arrumar,
vai que é tua essa bronca, assume o teu PO agora.
Eu vou arrumar alguma confusão com algum torcedor, mas enfim, faz parte. Olhando assim na questão leiga, o Centenário é maior que o Jacone.
Te joga. Não, olhando?
É.
Aparentemente sim, no
então,
olhômetro.
Tu tá com a mesma discussão que eu e tá concordando comigo.
É que
porém,
são formatos diferentes de
não,
estádio.
Não tem essa. Com formato diferente, sem formato diferente, tu olha o Centenário maior, não é?
Eu nunca contei...
Não é questão de contar, olhar, tua impressão, assim, quando tu olha o estádio pela questão da altura, enfim, parece que o Centenário é maior. Mas hoje a capacidade do Jacone é maior. O Jacone tem 18.413 e o Centenário 17.277.
Jacone tem um formato arena. Não sei a altura, a quantidade de fileiras em cada vão de arquibancada,
tu
já contou?
Amanhã tu contas, tu vai estar chegando bem cedo no estádio, amanhã 11 horas vamos estar no Centenário, tu já vai lá e conta antes do programa.
Exato,
do Paixão
e o Centenário
Caju.
Ele é em formato oval, eu gosto de, bom, deixa assim. Né?
Tu gosta do quê?
Não.
Do que tu gosta?
Não, né? Depois vai dar... Tu já assumiu um B.O., eu não quero pegar outro.
Tu concordou comigo? Mas enfim,
não,
é isso.
No olho parece que o Centenário é maior.
Exato, exatamente. É isso que eu quis dizer. Só que hoje, oficialmente, pelas questões de segurança, a capacidade do Jacone é maior que a do Centenário. E não tem nenhum problema nisso. Vai mudar o quê?
E os dois, deixa eu ver. Mas qual é a do Jacone oficial?
18.413.
O Centenário ainda pode liberar mais um espaço da esquerda das cadeiras. Né?
Quanto?
Ah, igual a da direita.
Mais 866.
Daí bateria nos 18 e uns quebradinhos.
Não chegaria aos 18.413. Nossa discussão, uma discussão absolutamente que não vai levar a lugar nenhum. E nós estamos aqui discutindo, mas enfim.
Não, é que o Eduardo disse que o Centenário é maior que o Jacone.
Olhando parece, mas oficialmente não é.
É.
Esse é o resumo
da história.
O importante
é que Caxias do Sul tem dois grandes
maravilhosos
estádios
melhores do interior.
Ah, isso é verdade.
Espetaculares.
Os melhores do interior.
E melhores que muitos estádios Brasil afora, né?
Sim, da própria Série B do Brasileirão.
Sim.
O Centenário é melhor. Tem estádio aí jogando Série B do Brasileirão.
É do Brusque, por exemplo.
É, exato. É um exemplo.
É isso aí. O próprio Brasil, que está jogando... Vou arrumar outra confusão agora com os chavantes que estão ouvindo.
Não tem nada a ver, ele vai agora abraçar outra.
Não, mas aí é só pegar a entrevista do presidente do Brasil agora e dizer que a estrutura do Bento Freitas é muito ruim, não tem sala de...
Ele disse que não tem estrutura para estar numa Série B.
Não tem sala para comissão técnica, não tem sala de fisioterapia, não tem nada. A estrutura do Centenário e do Jacone são espetaculares, mas enfim, não vem ao caso. Boa noite. Boa noite, Gaúcha. O que houve? O Centenário encolheu. Aqui, ó. Eu já vi muitos jogos e a capacidade era quase 31 mil. Assisti quando estava no Campeonato Brasileiro, quando era todos contra todos, nos anos 70. Por exemplo, o jogo contra o Palmeiras. Mensagem do Edson, torcedor Grená. Obrigado. Acho que a gente já explicou nessas nosso preâmbulo aqui, né? Uhum. Sou gremista de Canoas, mas amanhã vou torcer para o Caxias, pois estou morando na Serra e eles já estão merecendo subir para a Série C. O Maicon de Canoas. Boa, Maicon. Obrigado pelo recado aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. 996901220. Eu vou confiar no Alan.
Ah, sim.
Acho que é o Alan, mandou aqui o recado. Assim que carregar, eu vou tentar colocar no ar o recado do,
assim, no susto,
do Alan. É, mas é que não está carregando aqui.
É importante amanhã. Já tem mais de 10 mil ingressos vendidos de forma antecipada.
Sim.
Mais os sócios... Beira ali 3 mil sócios, não sei até se o Caxias já não passou no número de 3 mil com essa campanha. Mas o que, que é importante?
O que, que é importante, Thiago?
É chegar cedo.
Cedo! Amanhã. Uma da tarde os portões estarão abrindo, estarão abertos.
Isso, então, porque tem a dificuldade para estacionar, a dificuldade para chegar de carro. Quem puder, né, vai estar um dia frio e com calor, pega um solzinho, vai caminhando, deixa o carro
Leva
ali.
Leva uma bergamota.
Ah, oh, bergamota. É, ainda tá na fruta?
Como assim?
Na época?
Sim, sempre.
Sei que já tinha passado.
Não, não entendo de bergamota, mas eu fui ao mercado hoje e tinha. Inclusive, queria comprar, mas acabei, o dinheiro faltou, daí eu não comprei.
Ah, é? Puxa vida, por que não falou? Eu te passava um Pix.
Então, na próxima eu aviso.
Comprava dois sacos pra ti.
É, tá bom. Segue o teu aí.
E, então, chegue cedo, porque vai ter trânsito lento, estacionamento também, que a gente sabe que ali é mais difícil.
É bom salientar que o Caxias conseguiu a interdição ali da Carlos Bianchini, né, a rua.
Ah, sim. É,
para estacionamento para o torcedor.
Essa rua mesmo? Não vai dar a rua errada para o torcedor.
É, a rua do lado.
Então, isso é importante, exatamente para o deslocamento.
Carlos Bianchini, ao lado do Centenário.
Tá aí, então.
Tá bom de memória.
Boa. Para o torcedor, vai poder estacionar ali, né, Eduardo?
Sim.
Então, para o torcedor aí, com mais uma opção. Mas é isso, chegue cedo. A gente sabe que tem a turma que gosta ali de ficar naquele aquece, naquele tuxi-tuxi ali do lado de fora.
Só no tuxi-tuxi.
É, não. E amanhã é sábado, dá para estender o tuxi-tuxi. Então, tem a turma que gosta de entrar.
Nós não vamos poder porque domingo de manhã tem que estar no Jacone, né?
É, tem que estar no Jacone de manhã cedo mesmo.
Mas o torcedor do Caxias não tem nada a ver com o Juventude, que vai fazer a festa
exatamente.
Dele. Segue o baile, vamos lá.
Não complique, Eduardo.
Vai que alguém que nos convide pro tuxi-tuxi, a gente não vai poder, é isso que eu tô dizendo.
Ah, não, com certeza. Então, o torcedor chegue cedo, já se acomode lá no estádio Centenário. A gente viu já no último jogo bastante torcedor entrando de forma antecipada. Mas, até comparando com o jogo do Oeste, o Oeste foi antes do Real Noroeste, que a Rosa dos Ventos essa hora pega. Então, contra o Oeste teve torcedor entrando com bola rolando. E contra o Real Noroeste, praticamente nada, né, de torcida com bola rolando. Então, o Caxias também ampliou o número de acessos para entrar no estádio. Então, chegue cedo, torcedor, se acomode, compre a pipoquinha, o espetinho.
O Eduardo Costa está atracado ali num galeto.
Também, porque não tem coisa melhor do que ir pro estádio e comer um cachorro quente.
É bom, né?
É muito bom. Então, eu fiz isso em Santa Catarina.
Então a gente deu todo esse discurso para informar o torcedor e pedir, né? O Caxias está pedindo que os torcedores cheguem cedo para o confronto de amanhã, para evitar exatamente isso que o Thiago disse, de ter filas e daqui a pouco o jogo começar e o torcedor estiver entrando ainda, porque quando tem muita gente entrando ao mesmo tempo, dificulta, né?
E também para quem vai, tem gente que gosta de comprar o ingresso na hora, né?
Sim.
Então vai cedo porque pode ter ali, tem ali as bilheterias do Centenário com pagamento em dinheiro, pagamento em cartão, então, mas pro torcedor...
E a loja abre 8 da manhã para quem quiser comprar de manhã, estiver passando ali perto do Centenário, pode parar e comprar o ingresso pro jogo de amanhã às 3 da tarde. E como é bom, né, um jogo assim que vai ter mobilização, que vai ter estádio cheio, jogo que vale muito pros dois times, então é uma atmosfera muito legal. Quem quiser acompanhar um bom espetáculo, um bom jogo, amanhã poderá acompanhar Caxias e América.
Ah, e outra, né, Eduardo? A gente está falando desse jogo e, por enquanto, ao que parece, vamos ver apenas situações dentro de campo, né? Tomara que seja assim aqui, assim lá também, que seja definido em campo. A gente não viu nenhuma declaração polêmica do América, nenhuma declaração polêmica do Caxias. Ao contrário, todo mundo naquilo que a gente preza no futebol, no respeito. São dois clubes gigantes do nosso cenário brasileiro também, que estão em momentos distintos numa Série D de campeonato brasileiro. Então, tem que ser definido dentro de campo.
Boa noite, eu sei que o centenário lotado é 30 mil pessoas e o Alfredo Jacone 25, Milton Fortuna aqui do bairro Kaiser, valeu Milton, aquele abraço, mensagem de áudio do nosso ouvinte.
Ô garotinho, beleza, beleza, passar para vocês aí o resultado da dupla Caju, é claro. O Esporte Clube Juventude é 0 no placar. Botafogo 3 e Ser Caxias 2, América 0. O placar da dupla Caju no final de semana. Valeu, Focuseira! E fica a dica, tu é nosso ou tu é deles, Focuseira?
Valeu, Alan, aquele abraço. Ó, o Fábio Sávio mandou aqui. Boa noite, Eduardo e Thiago. Não adianta encher o estádio com torcedores de ocasião. Essa discussão é interessante.
Essa é outra.
Se os verdadeiros torcedores são poucos que ajudam o clube sendo sócio. Quando não tinha jogo, não tinham que implorar para os torcedores continuar pagando. Prefiro ter 7 mil sócios por mês ajudando o clube do que um único jogo ter mais de 10 mil pessoas de ocasião. Se esses torcedores que compraram o ingresso ou ganharam os ingressos fossem sócios do clube, o clube não estaria na situação. Então, esse número que vai no jogo não é parâmetro para mim comparar os estádios. O Juventude já colocou 23 mil pessoas contra o Corinthians e contra o Imperatriz. Abraços e dali América, mensagem do Fábio Sabe. Pelo amor, o Fábio acho que entendeu que eu estava comparando. Tamanho de torcida.
Deu a entender.
Não fiz isso. Mas, enfim, é a opinião do Fábio, respeito. Eu entendo que quanto mais gente no estádio, traz uma atmosfera muito melhor. Já pensou se o Caxias tivesse, nesses jogos decisivos aí, 3, 4 mil torcedores?
Não. Ano passado,
contra o próprio Juventude, o ano passado, contra o Corinthians, já pensou um jogo decisivo, valendo permanência. Ah, os 18 que não estavam no estádio não são juventudistas, mas estavam lá apoiando, criou uma atmosfera bonita. Se tivesse 5 ou 6, imagina, seria outro jogo diferente. Mas é a minha opinião a respeito do Fábio, pode falar a tua.
Não, da questão do torcedor de ocasião, o torcedor de ocasião pode virar um torcedor de presença mais forte a partir do momento que ele sentir aquela atmosfera e dizer, ó, gostei, vai começar a frequentar mais, quem sabe com uma vitória já traz aquela autoestima de novo.
Principalmente os mais jovens, né, que vão ao estádio, daqui a pouco não podem ir no estádio do time que torcem, ou daqui a pouco nem torce para nenhum time, está começando a gostar de futebol, indo aos jogos do Caxias, do Juventude, vai criar uma rotina, com vitórias melhor ainda, né, então...
Vamos lá então.
É isso aí, né, então tá. Participe, mande seu recado no WhatsApp 996901220, vamos saber o que é destaque no Pioneiro em GZH.
Prefeitura de Caxias e Pompeia se reúnem na segunda para discutir o fechamento da maternidade do hospital. Encontro que seria na Câmara de Vereadores nesta sexta foi cancelado.
Mulher que comprava cédulas falsas por redes sociais é presa em Arroio do Sal. Ela foi flagrada com dinheiro falsificado que recebeu por meio de encomenda via Correios.
Operação prende 14 suspeitos de tráfico de drogas e procura outros 8 em São Francisco de Paula. A ação de hoje também recolheu drogas, dinheiro e veículos.
Busca da neve. Casal dorme dentro do carro em São José dos Ausentes. Suzana Odorico e Eduardo Zelada não conseguiram hotel na cidade e passaram a noite no veículo para curtir a madrugada fria. Isso e muito mais, você lê e acompanha no Pioneiro
em GZH.
Participe conosco, mande o seu recado.
Participe, mande seu recado. Qual é o maior estádio de Caxias do Sul?
Não, para com isso aí, tia. Vem criar polêmica aí que não tem. Tu entendeu o que eu quis dizer, não fica fazendo que nem o Daniel Andrés que não entendeu o que eu disse. Eu disse bem claro, tá? Tá bom? Boa noite! Vocês têm acompanhado o Emerson Romano e os colegas da Rádio Itatiaia? O América deu um banho de planejamento no Juventude. Boa noite, ótima sexta, Jean Subtil.
É que o América também tinha uma Libertadores, né? Tinha um diferencial, mais recursos, já está há mais tempo também na Série A. Talvez por aí, alguns dos motivos.
Inclusive ontem o América, por um gol, não levou para os pênaltis a decisão com o São Paulo, né? Na Copa do Brasil. Enfim, torcer que o Juventude consiga ainda a permanência na Série A, algo que está ficando praticamente inviável, mas ainda se tem matematicamente a oportunidade de permanecer.
Novamente, é um jogo decisivo contra o Botafogo, confronto direto. Não sei mais por onde o torcedor passa a acreditar na permanência, porque se não conseguir o resultado positivo no domingo.
Pois é, se não ganhar domingo fica difícil, né? Se não ganhar domingo fica muito difícil. Não acha?
Sim, não, concordo.
Sim, não, concordo. Sim ou não?
Sim, concordo. Só que a gente vem repetindo a toda semana...
Então desliga aqui, vamos embora. Não pode mais repetir o que a gente fala aqui.
Não, sim.
O que a gente está repetindo toda semana?
Não, que toda semana o jogo é decisivo... Ah, Paris.
Não, vai, segue.
Que o jogo é decisivo, que o jogo é importante, que precisa vencer, daí não ganha a partida. Aí vai o próximo compromisso. Ah, porque o jogo é decisivo e não empata o jogo em casa. Tem que ganhar. Não dá mais pra adiar. Tem quantos jogos ainda pela frente no Brasileirão? Tem 15 jogos pela frente do Brasileirão. O Juventude não consegue ir em casa. O Jacone sempre foi a força. Como é que eu vou raciocinar com a música de fundo assim? Vai, Eduardo.
Tá bonito te ouvir com essa trilha de fundo.
Ah,
uma sexta-feira.
Eu imagino. A
gente imaginando lá em Paris tomando um café.
Ah, só no tush, tush, tush. Meu sonho, porque eu já vi apartamentos em Paris.
Ah, é?
Já.
Já viu e desistiu.
Não, eu só vi, nem cheguei na parte dos preços.
Aí. Ah, bom.
Mas tem uns que abre a janela, Eduardo, e dá de frente pra torre.
Ele gosta.
Espetáculo. Semana que vem tu vai abrir tua janela, vai estar de frente pra Arena das Dunas.
Já é bom, né? Já metade do caminho.
Exatamente. Tá no Brasileirão, perto. Terminou, hein, na Série B. O Ituano venceu o Novo Horizontino, 1-0, gol do Rafael Elias. É que tá tão frio lá em Ituano que os jogadores...
Tem vento, muito vento lá. Olha lá a bandeira do Bandeira.
A bandeira do Bandeira é bom. Os jogadores estavam com
térmica.
Cobertor? Não, cobertor.
Mas olha o vento lá.
É, deve estar um vento gelado e cortante, né, lá em Itu.
É, mas que gramado bonito.
Tu tá apaixonado pelo gramado.
Não,
né?
não sou
desse. Tu pagou uma passagem, tu vai lá dar uma mordida no gramado lá e me diz se tá bom gramado.
Não. Só se tiver o acompanhamento, salzinho, azeite.
9:30 tem Náutico e Vila Nova, jogo também pela Série B do Campeonato Brasileiro. São os únicos jogos de Série B que acontecem nesta noite.
E amanhã
na Série B, senhor Thiago Nunes, temos Ponte Preta e Guarani, Chapecoense e Brusque, Sampaio Correia e CRB.
Que horas?
O quê?
Os jogos.
Vou repetir, 11 horas da manhã, Ponte Preta e Guarani, clássico, jogão, hein? 4:30, Chapecoense e Brusque.
Ah, dá pra ver.
Dá pra ver o segundo tempo, né?
Tava ligado?
É. Sampaio Correia e CRB às 7 da noite, jogos de amanhã na Série B.
Tá bom.
Tá bem?
Uhum.
Na C, amanhã tem Aparecidense e Mirassol, e ABC e Figueirense. Começa o quadrangular final, né? Ou semifinal, né?
Da Série C, quadrangular.
E a semifinal?
É.
Semifinal, né?
Isso.
Sim, porque são dois quadrangulares,
sim,
né? É isso aí. E aí os dois melhores de cada grupo...
Eu não gostei dessa parte dos quadrangulares.
Não? Por quê?
Muito formulismo.
Tu gostavas de mata-mata?
Faz mata-mata.
Mas foram os clubes que pediram pra jogar mais?
Ah, então faz quadrangular.
Tá bom, é um pedido dos clubes.
Ah, então tá.
Mas é chato também, né?
Quadrangular é a coisa mais chata que
pontos
tem.
Pontos corridos é chato. Ou tu também é do time pontos corridos?
Não, depende.
Só pra discordar de mim, tu vai dizer que gosta dos pontos corridos.
Eu acho que já é... É que assim, ó, tu já tem um campeonato de mata-mata, Copa do Brasil.
Sim.
Eu acho que vale a pena ter um campeonato de pontos corridos.
Tá bom, é essa chatice aí que só se define lá no final do ano.
Sim, mas tu quer que defina os pontos corridos na terceira rodada?
Não, eu quero que defina... Não, não quero que tenha pontos corridos pra começar. Eu queria que tivesse só mata-mata em todos os jogos.
Ah, mas imagina um brasileirão de mata-mata.
Já teve, era emocionante.
Ah, vai acabar pros clubes na metade do ano.
Bom, aí... Pode-se ter outras competições, pode estender a Copa do Brasil, enfim. Pra mim, tudo mata-mata.
Não, tem
estádio
que ter.
Cheio. Olha, se fosse pontos corridos da Série D, não teria 17 mil amanhã no estádio?
Não teria.
O que tu tá me apontando? Que eu não tô, faz meia hora que ele tá me apontando, eu não consigo entender mímica.
É pra te ouvir notícia aí no segundo fone.
Eu não consigo entender mímica. O Daniel fica me... Fala aí que agora...
Ele fica com o dedinho assim te apontando.
Eu já não sei se ele tá me mandando mensagem, enfim.
Não, mas
que é isso, meu filho? Calma.
Tem que ter pontos corridos, tem que ter mata-mata. Tem um ano cheio, dá pra botar tudo a jogar. Não precisa... Faz só um ponto. Não, dá pra jogar mata-mata, dá pra jogar pontos corridos, dá pra jogar o formulismo com o quadrangular. Como é que é a Premier League?
Pontos corridos.
Ah, tá aí então.
E é uma chatice, porque City e Liverpool ficam lá 300 pontos na frente dos outros. E aí?
Mas a Copa do Brasil tem aí, ó. Acabaram, só os grandes ganham.
Bom,
mata-mata.
Aí, e nos pontos corridos só os grandes ganham também. 9 da noite, sinal da Gaúcha marcando, a gente vai para o Notícia na hora certa, e na sequência vai voltar com o Show dos Esportes para falar muito mais de assuntos do futebol, de basquete.
Estão em Santa Maria, ó.
Estão lá falando, e eu tô aqui. Conta uma piada aí quando eles chamam notícia lá.
Ah, é que no susto não vem.
É.
Não.
Mas não te assustei.
Não, é que o pedido foi inesperado.
Ah, bom. Nosso ouvinte participa?
Pelo 996. Ah, 90. 1220. Só não tem o A no meio, mas o resto tá completinho.
O Daronco tá falando, não para
Daronco.
De falar. Tá entrevistando o Daronco lá.
Mas bota ele no VAR.
Pois é. Segue, põe um pouquinho do Daronco pra gente ouvir aí, ó, Daniel.
Então, daqui um pouco eu tô me candidatando mentalmente, virtualmente, digamos
sabe
assim, é um jogo assim.
Daqui a
então
pouco,
eu
é.
Sei que o meu jogo do domingo
aí, ó,
é
aí
um
o Daronco tá falando lá no Show dos Esportes, eles estão em Santa Maria, ainda não chamaram notícia na hora certa, agora não tô ouvindo no meu fone direito, agora tô ouvindo aqui. Enfim, e a gente não chamou notícia na hora certa, né? Agora encerrou com... O Daronco?
Daronco. Já
vai
não
encerrar
basta
com outro
Daronco.
Convidado. Enfim, daqui a pouco tem o Notícia na Hora Certa. Participe! 996-90-1220.
Põe o Daronco no VAR aí.
É, o Daronco. Já parou de falar o Daronco agora, tá se despedindo de outra convidada.
Pelo visto, ele não vai apitar esse final de semana, tá em Santa Maria.
É uma boa tese, hein? Ou vai apitar domingo, daí viaja amanhã, né?
Ah, então.
Vamos lá, já voltamos.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, 9 horas, 1 minuto. Policiais suspeitos de envolvimento em morte de jovem em São Gabriel, na fronteira oeste, são presos. Dia D para a vacinação, neste sábado, terá passe livre em Porto Alegre. Cai para 4 mil o número de pontos sem luz no estado, 4 dias após o temporal. O tempo é seco em Porto Alegre, agora faz 11 graus. A previsão para o estado é de tempo seco, mas muito frio em todo o Rio Grande do Sul, com possibilidade de geada. telemedicina, plantão Unimed. Atendimento clínico e pediátrico à noite e madrugada. Acesse o site e seja atendido. Unimed.
Trânsito.
Os serviços de manutenção programados pelo DENIT devem interferir no trânsito de 3 rodovias a partir de amanhã até o próximo dia 27. As rodovias que vão receber reparo são a BR-116, BR-290 e BR-471. Segundo o DENIT, os trechos com intervenções terão sinalização ostensiva. Na BR-116, o principal trecho entre Dois Irmãos e São Leopoldo.
Em GZH.
A Prefeitura de Caxias do Sul e a Superintendência do Hospital Pompeia têm uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. O encontro na Prefeitura será o primeiro entre o município e o hospital desde o anúncio do fechamento do setor materno-infantil, ocorrido na última terça. Desde o anúncio do fechamento da maternidade foram realizados anúncios, emitidas notas e até mesmo uma possibilidade de intervenção do hospital pelo poder público foi sinalizada pela prefeitura, caso o hospital não recue da decisão. Porém, esta será a primeira reunião de diálogo sobre o assunto entre a prefeitura e o Hospital Pompeia. O programa da Vale para eliminar todas as barragens construídas pela empresa com o mesmo projeto de Brumadinho está previsto para ocorrer até 2035. A mineradora firmou um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, concordando também em pagar uma indenização de R$ 236 milhões de reais. O atual cronograma que foi apresentado nessa semana indica que 40% das estruturas estarão eliminadas ainda neste ano. No entanto, em alguns casos, os processos vão demandar mais tempo. A barragem da Vale, que se rompeu em Brumadinho em janeiro de 2019, causou 270 mortes e provocou uma devastação ambiental. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Serão dois grandes jogos, são duas equipes que têm totais condições de estar em divisões maiores.
Escanteio para o Caxias, pé direito, colocou fechado! Sábado tem decisão no Centenário.
Mata do Acesso, primeiro jogo muito importante.
O Caxias está a 180 minutos da Série C do Brasileirão.
Caxias! Tanto o Caxias quanto o América de Natal nesses últimos anos aí tem sempre chegado aí nessa fase final.
E a Gaúcha Serra está mobilizada para a cobertura da decisão Grenal.
Dentro de casa pode ser algo que possa nos dar vantagem, né?
O futebol da Gaúcha começa às 14h30 da tarde.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Stihl, Espaço Luz, KTO.com, Soprano e Vodka Valesa. Beba com moderação. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
É isso aí, juntos até às 10 da noite aqui na Gaúcha Serra, no 102.7 FM, no app GZH, no pioneiro em GZH. O que tá me borrifando aí?
Não, juntinhos.
É isso aí. Em nome de Almo Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso aqui no WhatsApp. Boa noite, Rádio Gaúcha. O Caxias tem um estádio próprio com uma boa capacidade de público, enquanto o Glorioso América joga no estádio público, construído para a Copa do Mundo. Estão construindo com muitas dificuldades seu estádio próprio, há muitos anos, e que por enquanto está com capacidade de 5 mil pagantes. Mensagem do Carlos, abraço. Obrigado, Carlos, pelo recado aqui no WhatsApp.
Ah, mas se eu tivesse numa cidade com um estádio Copa do Mundo, eu também usaria.
Muito bem. 9:06, nosso assunto agora aqui no Show dos Esportes. É o Caxias do Sul Basquete Recreio da Juventude, que faz uma boa participação na Liga de Desenvolvimento, numa primeira etapa com boa campanha, e agora se prepara para a segunda fase da competição. E por isso vamos conversar aqui no Show dos Esportes com o Bruno Lopes, técnico do Caxias do Sul Basquete Recreio da Juventude. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Muito boa noite.
Boa noite a todos da rádio, Eduardo, Thiago, é um prazer estar falando com vocês aí do basquete aí do Caxias do Sul.
Prazer é nosso. Bruno, o que você avalia da primeira fase, 3 vitórias em 5 partidas, o que você pode falar para o torcedor que acompanha e gosta do basquete do Caxias do Sul Basquete Recreio da Juventude?
Pois é, a primeira etapa aí foi em Santa Cruz do Sul, nós tivemos esses cinco jogos, né, Eu vim às pressas aí, foram 12 dias apenas de trabalho para essa primeira etapa, mas eu creio que a gente conseguiu fazer, trabalhar boas coisas aí, ajustar o que a gente conseguia nesses poucos dias, e a gente acabou saindo com o nosso objetivo que eu tinha passado para os meninos, que era ganhar mais do que perder nessa primeira etapa. Né? Teve uma partida contra o Vasco, que a gente perdeu no último minuto, que poderia ter saído com uma vitória também, e a equipe do Cerrado, que é uma equipe um pouco mais forte nessa categoria, que a gente saiu com a derrota. Mas essas três vitórias nos deram condição aí de chegar agora nessa próxima etapa em São Paulo, com condições aí de classificação para a etapa final.
Bruno, você citou há pouco, né, os 12 dias de trabalho. Como é que foi exatamente ter que otimizar esse tempo para aproveitar o máximo possível?
Eu estava como técnico do NBB, né, no Cerrado, então esse pessoal mais jovem, esses meninos mais jovens, eu tinha pouco conhecimento, tanto dos meninos daqui, né, como alguns reforços que a gente trouxe. Então, a gente conseguiu trazer alguns reforços pontuais, conhecer rápido a característica de cada menino aqui do Caxias do Sul Basquete, e a gente conseguiu, como você disse, otimizar, ajustar o que dava para ser feito. Muita coisa que eu queria fazer, a gente acabou deixando para essa próxima etapa, mas realmente pensando em ajustes e para sair com o máximo de vitórias possíveis. Então, acredito que deu certo, né, como eu disse, para a gente conseguir. Daí, depois que voltou, nós tivemos quase um mês, aí, até um pouquinho mais de um mês, para trabalhar, para viajar na próxima semana para a etapa lá em São Paulo.
Qual foi o desafio e o projeto apresentado a você como objetivos, né, para assumir a equipe da Liga de Desenvolvimento? Quais são assim, as metas que vocês têm a cumprir, Bruno?
A Liga já se diz pelo nome, né? Liga de Desenvolvimento do Basquete. Lógico que é uma categoria já sub-22, a última categoria na sequência aí do adulto. Lógico que sempre o primeiro objetivo, ainda mais aqui, que esse ano com o NBB, a ideia do Caxias Basquete é oportunizar mais espaço para esses garotos mais jovens, e era realmente a gente desenvolver esses meninos para ter condição, né, de estar participando da equipe do NBB e de ajudar realmente a equipe do NBB, que daí realmente é a procura de resultado. Mas lógico, como nós que somos do esporte, nunca vamos entrar apenas para participar, e o Caxias Basquete mostra há muito tempo que não entra só para participar, está classificando sempre nos últimos playoffs do NBB, e a nossa ideia na LDB, na Liga de Desenvolvimento, não é diferente. São 23 equipes, só passam 8, né, para a fase final, mas nós estamos na briga, e com certeza, independente de não ser o primeiro objetivo classificar, né, o primeiro objetivo que foi me passado por toda a diretoria era desenvolver esses meninos, não ter esse comprometimento, lógico, esse objetivo maior que era a classificação, mas repito, nós viemos para cá para trabalhar, para desenvolver e, consequentemente, desenvolvendo esses meninos individualmente, desenvolvendo o grupo também para tentar essa classificação. Repito, acredito que com esses resultados no primeiro circuito nos deu tanto uma animação quanto as possibilidades matemáticas aí para tentar essa classificação.
E como é que vai funcionar agora, né, essa segunda etapa da competição? Você falou há pouco, né, dos jogos em Santa Cruz do Sul. O que está sendo programado para essa segunda etapa?
Sim, são o LDB são 23 equipes, um grupo de 12 e um grupo de 11. Nosso grupo são 12 equipes. A gente já enfrentou 5 e agora vamos enfrentar mais 6 equipes. Então, dessas 12 equipes, só passam 4 para a fase final. Hoje nós estamos na quinta colocação dessas 12 equipes, então nós estamos nessa briga. E agora nós vamos pegar, tirando o basquete cearense, nós vamos pegar 5 equipes de São Paulo. Né? Nós sabemos da força do estado de São Paulo, nas categorias de base, meninos que estão jogando o campeonato estadual sub-20, os meninos de 21 e 22 anos, que é o limite da idade, atuando já nas equipes profissionais, disputando o Campeonato Paulista. Isso, lógico, faz eles saírem na frente nessa questão de ritmo de jogo. Mesmo a gente não tendo esses campeonatos, né, nessa categoria aqui na região, a gente está tentando fazer alguns amistosos, tudo mesmo com o pessoal adulto aqui da cidade, para tentar criar esse mínimo ritmo de jogo para tirar essa diferença. Sabemos as dificuldades que nós vamos ter lá em São Paulo, contra Paulistano, Franca, Rio Claro, Bauru, Corinthians, né? São as equipes que a gente vai jogar além do basquete cearense, mas eu estou confiante, sim, que a equipe está bem preparada, a gente tem que chegar lá para esse objetivo novamente, ganhar mais que perder, e ganhando mais que perder, com certeza a gente vai estar classificado para a fase final.
Não houve mudança, né? Estreia ou a reestreia na próxima quarta-feira contra o basquete cearense, né?
Isso, perfeito. O último jogo da rodada às 19h45.
Pois é, e depois no dia seguinte tem o Bauru, depois na sexta-feira tem o Rio Claro. Como é que também se trabalha essa sequência de jogos de um dia para o outro?
É, os meninos mais jovens já estão acostumados um pouco com essa rotina, né, de ir para campeonatos e jogar todos os dias, mas com certeza vai ser puxado, porque jogam 3 jogos, folga um dia e joga mais 3. Então a gente está cuidando muito dessa semana, dessa parte de recuperação, para todos estarem inteiros lá na próxima semana. E eu falei muito para eles, na teoria esses 3 jogos aí vão dizer muito o que nós vamos conseguir lá na frente. São equipes que eu acredito que vão ser jogos iguais, que tem total condição de vitória, e são as vitórias mais importantes, porque depois a gente vai pegar, depois do dia de folga, Paulistano, Franca e Corinthians, que são equipes mais fortes ainda, né? Então, eu acredito que esses 3 primeiros jogos vão ser jogos para todos estarem bem inteiros aí, bem concentrados, para a gente conseguir sair com essas vitórias, que com certeza que vai dar a gente vai subir um grande degrau aí para tentar a classificação para a fase final entre os 8.
Bruno Lopes, técnico do Caxias do Sul Basquete, Recreio da Juventude, que está disputando a Liga de Desenvolvimento. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações e boa sorte na segunda fase da competição a partir da próxima semana.
Obrigado, Eduardo. Obrigado, Thiago. Parabéns aí pelo programa. Uma boa noite.
Muito obrigado. Bruno Lopes conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Na primeira fase, como mencionamos, o Caxias do Sul Basquete, Recreio da Juventude, conseguiu 3 vitórias em 5 partidas. Está na 5ª colocação entre os 12 times que disputam, né? Paulistano é o líder, o Cerrado é o segundo, o Corinthians é o terceiro, o Vasco é o quarto, e o Caxias aparece em 5º e o Franca aparece na 6ª colocação. A segunda fase começa na próxima quarta-feira. O Caxias Basquete Recreio da Juventude enfrenta o Basquete Cearense, 19h00. Depois, na quinta-feira, 13h, tem o Caxias do Sul Basquete Recreio da Juventude contra o Bauru. Na sexta-feira enfrenta o Rio Claro, depois folga no sábado, né, como mencionou o Bruno Lopes. No domingo joga contra o Franca, lá no dia 28, às 17h30. Depois, na segunda-feira, dia 29, enfrenta o Paulistano e encerra contra o Corinthians no dia 30, na terça-feira, os jogos nesta segunda fase da Liga de Desenvolvimento. 9h15, participe, mande seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Estamos no aguardo da sua mensagem.
Aliás, posso fazer então um pedido ao torcedor que vai aos estádios da dupla Caju, Eduardo Costa, já que você falou há pouco dos estádios, né? E eu fiquei curioso agora sobre a gastronomia dos estádios de Caxias do Sul. No Centenário eu não tive a oportunidade assim, de ver a gastronomia dos estádios. Do Juventude, passa o Daniel, um abraço para ele. Passa ali na frente da cabine, Eduardo Costa. Chega a dar água na boca.
O quê?
O pessoal que compra uma pizza de calabresa passa ali. Fatias generosas.
Onde?
No Jaconi.
No Jaconi,
No Centenário eu não pude observar o que o pessoal... Né, eu vejo pipoca, tem
bastante pipoca. Tem.
Então eu fiquei curioso da gastronomia dos estádios da dupla.
Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa.
Não, se o pessoal que frequentar puder mandar, qual é o cardápio de cada um?
É uma boa, né?
Uma boa
ideia.
Amanhã tu pode... O Maurício já prometeu aqui, viu?
Prometeu?
Prometeu que vai o cachorro-quente Centenário, ele vai pagar amanhã.
Salchipão, ele falou, né? Foi? Salchipão? Foi o que ele disse, eu acho que foi isso.
Entendi, cachorro-quente.
É, tudo igual.
É.
9h16, e o time do Caxias pra amanhã? Tá definido?
Na cabeça do Thiago Carvalho, sim. Publicamente, não. Ele treinou todas as atividades de portões fechados... Eu acredito que vai ter mudança, até pelo que disse hoje na coletiva o Thiago, questionado sobre o Maicon Assis. O Thiago respondeu que clinicamente ele está ok. Só que daí o Thiago foi um passo à frente. Ele disse que se tiver que mudar, não disse mudar, né? Mas deixou entender, se tiver que fazer alguma coisa devido às características do adversário, eu vou fazer. Mas ninguém perguntou se ele vai mudar.
Pois
então
é.
Eu acredito que vai ter mudança sim.
A informação que eu tenho é que joga Maicon Assis e não joga Diogo Sodré.
Pois é. Eu acredito que é bem
se
provável.
Se vai se confirmar essa informação, a gente vai saber amanhã. Mas a informação que eu tenho. Mesmo time do último jogo, só com essa mudança.
Não vejo como é um absurdo hoje tirar o Sodré.
É.
Não está sendo decisivo.
Mas qual que está?
Mas mesmo não sendo decisivo, eu não trocaria. Porque ele não, pode ser decisivo.
Exato.
Pelo que já apresentou.
Assim como pode entrando no jogo também, como foi contra...
O último.
Não, teve um jogo que ele começou no banco, entrou e fez o gol.
Ah, São Luís? Gol
isso,
da
exatamente.
Vitória.
Mas, enfim, é uma opção. O Thiago certamente deve ter alguma explicação. Se isso se confirmar, estamos conjecturando, não estamos afirmando que isso vai acontecer, mas enfim.
Acredito que ele vai manter Bustamante e Mateuzinho pela questão da velocidade. Agora, Mateuzinho na esquerda não rendeu tanto quanto na direita.
É.
Mas tu vai tirar o Bustamante, que foi o melhor do time na direita... É a boa dor de cabeça aí pro Thiago Carvalho.
É, se nós pegarmos os jogadores que estão ali no setor de meio campo, o Diogo Sodré não vem rendendo aquilo que se espera dele.
Não. Perdeu um gol feito de cabeça também no último jogo.
Só que aí daqui a pouco, se o cara não tá rendendo aquilo que se espera dele e tu tira ele, tem que saber como é que ele vai reagir também.
Uhum.
Não é natural, assim. Ele é o artilheiro do Caxias na temporada. É um dos principais jogadores. Aí...
Não vem bem.
É, esse é o
Nos
ponto.
Nos últimos jogos.
Não vem bem, exatamente. Até o Thiago não concordou, né? Falou aqui no programa que não achava.
Taticamente
que
ele foi muito bem, porque ele cumpriu a função de segundo volante.
É, e esse é mais um motivo para não tirá-lo do time, né? Já que ele fez uma função tática importante.
E cumpriu...
A risca.
E de forma satisfatória.
É, mas enfim, é uma opção. Daqui a pouco isso não vai acontecer, mas pode ser que aconteça, né?
É, o Thiago também falou que o... América dá muito mais o jogo por dentro do que o Real Noroeste.
Sim. Falou aqui
tanto,
no show, né?
Tanto o Mateuzinho quanto o Bustamante cortam pra dentro. Maicon Assis, eu vejo o Sodré muito mais agudo por dentro do que o Maicon Assis.
E tem uma característica que foi ressaltada pelo Thiago,
sim,
que é fundamental. Por mais que a bola do Caxias não esteja entrando, inclusive o Sodré teve algumas chances e não fez, ele é finalizador.
É.
É a mesma situação do Batista. Ah, o Batista tem perdido muitos gols. Tem perdido, mas que bom que a bola está chegando. Em algum momento, o centroavante vai lá, desencanta e faz o gol. Ele está ali naquela função. Daqui a pouco é um...
Mas eu colocaria uma dúvida também no Batista.
Mas joga o Batista.
Joga?
Joga.
Isso é informação?
Também.
Bola de cristal.
Não, informação.
Ah, tá bom, hein? Por isso que tu tá aqui, né?
É.
Mas eu colocaria dúvida, mas se não tem, então tá.
É, porque eu falei, né, que só mudaria ali o em relação ao último jogo, o Sodré e o...
Então joga Batista.
É, pela informação que eu tenho, sua única mudança é a entrada do Maicon Assis na vaga do Diogo Sodré. Vamos ver se vai se confirmar amanhã nessa situação. Vai, sabe como é que é de um dia pro outro, daqui a pouco técnico de ideia, né?
Sim.
Mas ele testou essa formação durante a semana, nos treinos fechados.
Não, testar, tudo bem.
Sim.
A hora de testar é no treino, né?
É.
Não vai fazer o teste no mata-mata do acesso.
Se o treino é fechado e ele testa um time, a tendência é que esse time jogue. Concordas comigo?
Claro.
Então.
Como é que tu... É. Mas depende da frequência que foi treinado
também.
Tá bom,
aí tu quer saber demais já.
Não, mas se tu treina só terça-feira e nos outros dias não, bom, foi uma alternativa. Não vejo como tendência de começar. Agora, se tu treina um dia no outro, aí é uma tendência forte.
É. E o América de Natal, que teve uma logística bem...
Terrível, né? Logística.
É, até eu não lembro qual foi a expressão que eles utilizaram no site do próprio América. Acho que foi uma saga.
É,
lá no início da semana, quando eles começaram a viagem, acho que o América utilizou assim, vamos começar agora a saga para chegar em Caxias do Sul, porque realmente... Porque realmente é, né? Foi a São Paulo, de São Paulo a Porto Alegre, de Porto Alegre a Caxias do Sul.
Primeiro que...
Assim como o Caxias vai ter também quando for, né?
Também. Eu estava procurando aqui sobre a reapresentação. Ele, sem uma opção melhor de logística, foi utilizado também pelo site do América.
Não diz Saga? Acho que, se não me engano, foi Saga que eles utilizaram, enfim.
É, deve ter sido em outra postagem.
Foi na terça ou na quarta-feira?
Eles chegaram segunda-feira, porque teve um jogo no Maranhão, depois tiveram que ir a São Paulo, né? São Paulo, Natal. Segunda-feira, se reapresentaram na terça, treinaram uma vez só, de madrugada já pegaram o voo para São Paulo, na quarta, chegaram em São Paulo, treinaram no CT da Portuguesa. Depois, quinta-feira, embarcaram para Porto Alegre, chegaram em Porto Alegre e treinaram no CT Parque Gigante do Inter.
Aqui, ó, sem uma opção melhor da logística, vírgula, que tu não leu depois da vírgula, a saga da viagem começara.
E eu pulei o resto do texto.
Logo em seguida, depois da vírgula. É, exatamente. Mas utilizaram essa expressão, a saga.
É uma saga mesmo.
Sim.
É que pro América, ele teve um jogo fora de casa, então teve essa situação. O Caxias não, o Caxias vai ter talvez uma logística muito melhor. Acredito que vá direto o Caxias, né? Não vá parar em São Paulo, parar em outra, para depois chegar a Natal.
Vai fazer escala, tu não quer dizer que vai ficar um dia em São
Paulo?
É, como
foi, ele ficou um dia em São Paulo, dois dias em Porto Alegre.
Até porque não tem voo direto, né, para Natal, tem que fazer escala.
Não, mas dá para fazer em um dia.
Não, entendi o que tu quis dizer, vai fazer uma escala, não vai ficar parado na cidade, treinar naquela cidade e depois seguir viagem.
Treinou hoje pela manhã no gramado, o último treino ainda no gramado sintético, imagina, do Passo da Areia.
É diferente.
É diferente, eu acho que isso é prejudicial. Bom, mas daí é problema do América.
Sim, então, tá indo por lá, né?
Exato, mas que não é a mesma coisa de tu treinar, por exemplo, no campo, ainda mais sendo o último treino antes, porque a gente sabe que a velocidade da bola é diferente, o kick também. E agora de tarde se deslocou para Caxias do Sul de ônibus, chegaram aí por volta de 19 horas aqui a Caxias do Sul. E com bastante frio.
Eles até colocaram no Twitter, né? Chegamos com 6 graus em Caxias do Sul.
Tava 4, mas vamos deixar por 6.
Tá bom. Boa noite, Eduardo e Thiago. Eu que falei um mês atrasado que o Diogo tem lugar no Juventude, mas hoje merece o banco. Futebol é momento, tá aí a mensagem do Silas.
É verdade.
Uma boa...
Hoje não jogaria.
É que se eu tivesse a sensação de que o Maicon Assis estivesse jogando muito mais do que o Diogo Sodré, eu até concordaria, mas não vejo assim, né? Mas enfim, vamos aguardar amanhã se vai confirmar realmente isso. Mensagem de áudio. Vamos ouvir Daniel Andrés aqui. Vou dar play, vamos lá.
Boa noite, Eduardo Costa e Thiago Silva. Aqui é o Paulo Fim. Quero ver amanhã, Eduardo Costa, para você narrar uns 3 gols do Caxias para ir do sábado que vem tranquilo lá em América do Norte. Um abraço, boa noite aí. Amanhã 3-0 pro Timão aqui. Obrigado, tchau.
Valeu, Paulo!
Obrigado.
Que o teu Paulo. Palpite se confirme.
Ah, não, seria o placar dos sonhos.
Mas tu tá louco, espetacular, né?
É.
Seria ótimo, né? Mas a gente sabe da dificuldade.
Mas seria o pior placar.
Ah, tá bom. Quer me enlouquecer agora?
Ué?
Por quê?
Imagina.
Explique, Lorde do futebol, por que 3-0 seria ruim amanhã. Eu vou te ouvir porque eu não quero. Eu vou me estressar na sexta-feira.
O melhor é ganhar de 1-0.
Ah, sim. Vai com 1-0 lá pra Natal, vai.
Claro, daí teu time vai entrar ligado em campo. Se tu entra com 3, teu time vai entrar no clima de já tá com a vaga garantida. Não, tem que entrar ligado do início ao fim, porque depois lá, toma 1, toma 2, pra tomar o terceiro é barbada. É 1-0. No Caxias, Eduardo Costa, tu acompanha a Caxias do Sul há mais tempo que eu, Eduardo, parece que tu não aprendeu ainda. A vida do Caxias é sempre mais sofrida, não vai ser um acesso fácil. E outra, grava aí ao som. Ah, essa música é sensacional. Caxias vai subir nos pênaltis. Empate aqui, empate lá, André Ídolo.
Parabéns, Thiago Nunes.
Intervalo e o show volta já. Eu me recuso a seguir o programa depois disso. Vou tomar uma água para me restabelecer aqui.
Thank you.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil. Comprovada pelo Speed Test. Liga para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99 no Combo Mais. 6 meses de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem para Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
O grito da torcida.
A dúvida que vem das ruas.
Moro no bairro Maitá. Eu queria saber sobre os alagamentos, que é constante aqui. O que, é que vai ser feito?
A informação que muda o teu trajeto.
Vai abastecer aqui porque tá mais barato, pesquisou.
O Vitor falar que ele tá aqui, tava barato.
Ah, tá bom, obrigado.
Gaúcha, a tua voz.
E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Produtor Rural, conte com o Sicredi. Aqui, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções ideais em conta corrente, crédito rural, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Abra sua conta.
Serão dois grandes jogos, são duas equipes que têm totais condições de estar em divisões maiores.
Escanteio para o Caxias, pé direito, colocou fechado! Sábado tem decisão no Centenário.
Mata do Acesso, primeiro jogo muito importante.
O Caxias está a 180 minutos da Série C do Brasileirão.
Caxias!
Tanto Caxias quanto a América de Natal nesses últimos anos aí tem sempre chegado nessa fase final.
E a Gaúcha Serra está mobilizada para a cobertura da decisão Grenal.
Dentro de casa pode ser algo que possa nos dar vantagem, né?
O futebol da Gaúcha começa às 14h30.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Stihl, Espaço Luz, KTO.com, Soprano e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
IESA apresenta Fiat Argo com condições imperdíveis, parcelas que cabem no seu bolso, apenas R$ 974 no plano Giro Fiat. E tem mais, na IESA você encontra unidades à pronta entrega e super desconto de R$ 2.500. É a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Aproveite! Grupo IESA, vamos juntos! Juntos salvamos vidas!
Não espere que a sorte chegue. Siga seu caminho com Calçados Pegada. São diversos modelos e estilos, feitos com atenção em cada detalhe. Tecnologias de conforto, design único e muita qualidade. Encontre o seu em pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
Quem tem Zero Hora sabe como é bom ter informação de qualidade. Quem tem Zero Hora sabe tudo o que precisa para aproveitar o fim de semana ou para preparar aquele jantar especial. Quem tem Zero Hora sabe como é bom dividir as notícias com a família no café da manhã ou com os colegas durante uma pausa no trabalho. Quem tem Zero Hora sabe que é o jornal que está sempre ao seu lado. Zero Hora. Quem tem, sabe.
Nosso estado tem grandes movimentações de cargas em suas rodovias, gerando conexões com outros estados e países do Mercosul. E para que sua frota rode com segurança, garantindo a melhor performance e economia, conte com a linha completa de pneus Goodyear da Zé Pneus. Do carro ao caminhão, a Zé Pneus é a solução. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear para linha pesada. Juntos salvamos vidas.
Todos os dias, o correspondente Gaúcha Resfriar te atualiza com as principais notícias das últimas horas.
Os acontecimentos daqui e do mundo. Previsão do tempo, trânsito, tudo o que impacta o teu dia a dia.
De segunda a sexta, às 8h, meio-dia e 50 e 17h.
Nos fins de semana, sempre ao meio-dia e 50, aqui na Gaúcha.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Música. 9h32, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Sextou, véspera de Caxias e América de Natal, antivéspera de Juventude Botafogo. Manda o teu palpite pra gente. WhatsApp pra mandar.
996-90-1220.
Estamos de volta no oferecimento de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Boa noite, queria mandar um grande beijo. Põe a trilha da França aí, por favor, o Daniel Andrés, do Thiago. Boa noite, queria mandar um grande beijo para o meu querido esposo. Até gostaria de falar pessoalmente, mas ele está muito ocupado ouvindo e anotando tudo que vocês falam. Te amo, meu amor, Jean Subtil. Vem logo deitar que está frio. Paulinha Zani.
Subitio, tá rateando, hein? Ô, Subitio.
Ouvindo o Eduardo e o Thiago.
E anotando aí. Rateou, hein?
Grande, Jean. Obrigado pelo recado a Paulinha. Grande abraço pro Jean, que tá sempre nos ouvindo aqui no Show dos Esportes. 9h33, vamos ouvir o Thiago Carvalho, Thiago Nunes.
Vamos, o técnico Thiago Carvalho concedeu uma entrevista coletiva hoje pela parte da manhã. Fez mistérios sobre a equipe e você escuta agora.
A esperança sempre, né, dentro de casa, com a torcida, que você ganhe e que consiga algum tipo de vantagem para jogar fora. Mas é uma cobrança minha que a equipe precisa jogar, né, independente de onde for, da mesma maneira. Então, se tiver que ganhar lá, a gente tem que ganhar, senão não conseguir um resultado, né, positivo aqui. Não pode, óbvio que a torcida influencia, algo que a gente sempre pede, né? Mas para dentro de campo, quem está dentro de campo tem que saber que né, a gente precisa jogar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, se, né, não acontecer o resultado que a gente deseja, tem que estar com a mesma cabeça, o mesmo pensamento lá em Natal para que possa vencer também. Então, óbvio que eu espero que a gente faça um grande jogo e ganhe algum tipo de vantagem para a gente poder usar, caso necessário, no segundo jogo.
Na última partida, o Maicon Assis saiu lesionado no segundo tempo. Você conta com ele para essa partida e, se sim, ele deve continuar no banco ou deve ganhar um espaço no time titular?
É, na questão clínica, o Maicon está à disposição, treinou normalmente a semana. E eu tenho algumas ideias para o jogo, que eu não vou divulgar a vocês no momento, mas é igual eu sempre falo. Se eu acredito que alguma característica vai fazer diferença, né, eu vou fazer. Mas a gente, principalmente nessa parte agora decisiva, vai tentar esconder o máximo possível as ideias, né, tudo que eu imagino do América, para que a gente consiga, de alguma forma, ter vantagens dentro de campo.
Desde que tu chegou, o Caxias tem mostrado repertório na bola parada, né, Thiago? Principalmente nesse último jogo, o Caxias teve bastante opção, mas acabou não conseguindo converter essas bolas paradas. Trabalhaste durante a semana isso e o quanto que essa bola parada pode ser decisiva em mata-mata?
Ela é muito decisiva. Esses jogos são mais tensos, né? E às vezes foge um pouquinho, né, da parte tática, do que a gente talvez acredita que vai acontecer. E aí vai muito na parte de vontade, de concentração dos atletas, e a bola parada entra nisso. Uma falta, né, decide, como já decidiu pra gente, né, os gols, né, de que a gente levou também de bola parada, então tem, não pode levar. Então tudo isso está sendo muito treinado, porque eu acho que faz a diferença, até porque somente na parte ofensiva temos jogadores que têm uma qualidade muito grande, tem um time que cabeceia bem também, a gente já fez gol de bola parada, né, vários. Então são situações que principalmente nesse jogo, nesses jogos, né, finais de decisão, faz diferença, porque você consegue encontrar ali bater bem uma falta ou fazer um gol direto ali, isso alivia um pouco a tensão no jogo ali e pode te dar uma vantagem muito grande.
Técnico Thiago Carvalho do Caxias falando sobre esse momento decisivo da Série D do Brasileirão.
O Thiago Carvalho é um capítulo importante dessa história do Caxias na Série D, né? Ele que tem uma experiência recente de conseguir acesso e ser campeão da Série D com a Aparecidense, e no ano anterior, em 2019, foi... Chegou na fase de quartas de final contra o Mirassol e não conseguiu acesso. Então tem a terceira oportunidade consecutiva que ele chega nessa disputa de acesso.
E não é algo comum, por três vezes, o treinador chegar na fase decisiva da Série D. ano passado campeão, esse ano novamente tendo a possibilidade ainda. E é um treinador da nova safra, que é o segundo trabalho dele, recém também, né, Eduardo?
Porque ele começa, o primeiro foi a Aparecidense.
Ele jogava até 2017, 2018, devido a uma questão de joelho, decide parar de jogar como zagueiro e ali vira auxiliar, depois tem a oportunidade como técnico, então o Caxias é o segundo time dele, recém.
É, e tá tendo êxito até aqui, fazendo um bom trabalho o técnico Thiago Carvalho. 9h37, na semana que vem, Thiago Nunes, teremos uma estreia, tu sabias?
Aqui no show?
Não, em GZH.
Opa!
O podcast Paixão Caju.
Olha só!
Quem acompanha a Gaúcha, GZH, enfim, sabe que tem vários podcasts, o Bergamota Mecânica, o Resenha das Gurias, por exemplo, lá da nossa querida Carol Freitas e da Valéria Poçamai e tantos outros podcasts, e agora também teremos um espaço para falarmos de Dupla Caju. Então na próxima quarta-feira tem o primeiro episódio, durante a próxima semana a gente vai estar informando para os nossos ouvintes, também no Pioneiro em GZH para os nossos leitores, no Jornal Pioneiro, enfim, muito bacana. Não vou dar um spoiler quem é o primeiro convidado, mas tem muitas histórias maravilhosas. No primeiro episódio, o Marcelo Rocha e o Maurício Riolon vão conversar com um personagem muito interessante.
Quarta-feira.
Quarta-feira estará no ar.
No podcast, o pessoal vai poder no celular aí.
Em tudo todas as plataformas, então, Spotify.
Enfim, né, vou poder elas. Então na academia agora.
Sim,
ouvir
exatamente.
O Paixão Caju.
Exatamente. Tá bom?
Tá bom, então.
9h38, vamos falar do Juventude?
Excelente.
Porque o Juventude joga domingo contra o Botafogo. E antes de falarmos mais sobre o Juventude, vamos ouvir Humberto Louser, técnico do Juventude, que começa falando sobre o esquema tático que o Ju vai a campo contra o Botafogo.
A ideia de iniciar com linha de quatro, né, voltar para essa formação, é a formação que a gente vem jogando dentro de casa. A gente sabe e entende da necessidade do resultado de vitória dentro de casa. Mas com essa formação a gente se mantém equilibrado, né? O Elton dá essa sustentação, a gente está com o meio campo bem povoado, com atletas com a dinâmica boa, com tanta intensidade na hora de jogar e na hora de precisar ter uma recomposição para ter um equilíbrio defensivo. Então em busca disso que a gente tem escolhido esses atletas e essa formação de início, né? Então você não perde o equilíbrio defensivo, mas também você ganha bastante na questão ofensiva, que é algo que a gente precisa para poder vencer o Botafogo.
Sobre esse posicionamento do Anderson Leite junto com o Chico, quais funções eles vão cumprir ali no meio de campo?
Justamente essas duas, né? Então, na hora de defender, os dois terão as suas funções dentro de campo para poder neutralizar o ponto forte do adversário. É uma equipe muito móvel, que troca bastante de funções dos seus atletas, né? Os seus médios, os seus laterais, os seus pontas. Então, é uma equipe que movimenta bastante, então vai exigir da gente na fase defensiva, essa cautela, essa atenção para saber neutralizar esses pontos fortes do adversário, ter sempre o controle de profundidade, ter sempre a agressividade na hora de marcar dentro do nosso setor que a bola estiver. E é por isso que esses atletas estão iniciando. E quando tivermos a bola, não, também criar mecanismo ali. Então esses dois atletas têm essas características de pisar na área, de atacar a defesa adversária, de também ter essa iniciação, essa ligação de meio e ataque. Então, por isso, esses dois atletas iniciarão a partida para que a gente possa ter esse potencial no nosso jogo e que a gente entende que nos aproxima da vitória.
Perdeste duas opções para esse jogo, né? O Yuri Jadson, por conta de uma suspensão de um cartão amarelo, dos dois, que não foi nem relacionado a um lance efetivo de jogo, né? Foi mais pela questão do Daverson no jogo de lá. E perdeu também o Vitor Leque durante a partida por conta da expulsão. Como é trabalhado isso para não cair, às vezes, quando tem esse tipo de situação, como foi lá, para não prejudicar o time? E se teve alguma conversa com o Leque específico pela forma como foi a expulsão?
Sim, houve. As orientações elas são dadas em todos os jogos, até mesmo em treinamento. Por isso que muitas vezes a gente cria cenários dentro do treinamento justamente para poder desestabilizar, para que ele possa continuar focado no campo de jogo, naquilo que ele precisa fazer para cumprir a sua função com excelência. Então a gente sabe que o jogo tem várias variáveis, né? Então a complexidade dele é muito grande, não tem como você controlar todas. Então por isso que você tem que criar cenários que se assemelham ao que aquilo que você acredita que o jogo vai trazer. E por isso, dentro dos nossos treinamentos, a gente também desafia, cria cenários para que eles possam ser desestabilizados, não perca o controle, porque muitas vezes a gente para achando que é falta, mas cada árbitro interpreta de uma forma, por isso que às vezes a gente deixa seguir mesmo o trabalho ali, para que ele possa criar uma caça, ter resiliência para esse momento de adversidade e não perder o foco naquilo que ele imaginou que seria falta. A gente vai ver a jogo, como exemplo, tem árbitro que dá falta e tem outro que não. E no mesmo jogo, o árbitro, numa situação similar à outra, ele dá a falta e essa não. Então ele tem que estar se mantendo centrado e não deixar esse fator desestabilizar. Outras coisas, o fator externo. O David, como você mesmo frisou, ele conseguiu amarelar 3 nós e tirar um jogador. Então a gente não pode cair naquela pilha. Aí quando ele entrou, incendiou o jogo, a atmosfera de fora também acabou ocasionando essas tomadas de decisões erradas nossas. Então nós temos que manter o equilíbrio, manter o nosso fator emocional bem equilibrado e não deixar nenhum fator externo e nem interno ali desestabilizar o nosso plano de jogo.
Tá aí Humberto Louser, técnico do Juventude, falando, e essa parte final é interessante, né? O Juventude tem muitos problemas. Muitos problemas técnicos, né? Dificuldades técnicas. E aí, em algum momento o jogador dá uma escorregada, entre aspas, e é expulso, ou tem alguma situação que acabe fugindo do normal, prejudica ainda mais um time que está na zona do rebaixamento e lutando muito para sair dessa situação.
Problema mental, né? Falou há pouco, Eduardo, o Juventude já tem muitos problemas técnicos, não pode achar mais um, que é o problema mental. Não pode se afetar. Como se afetou, foi impressionante. O Daverson entrou em campo e o Juventude se transformou contra o Daverson. Caiu em todas as provocações. Não pode, né? Já está difícil, complicado. E ainda vai perder a cabeça em campo?
Aí complica ainda mais. Essa 23ª rodada, vamos fazer um exercício de otimismo aqui, Thiago Nunes.
Otimismo.
Para o Juventude. Juventude vence domingo, tá?
Tá.
Juventude vai a 19 pontos.
Sim.
Fica 2 do vice-lanterna, que é o Atlético Goianiense. Bom, amanhã, 4:30 da tarde, no Mineirão, tem Atlético Mineiro e Goiás. Hoje o Goiás tem 26, é o 13º, dá para colocar ainda nessa briga, porque está somente 3 pontos acima da zona do rebaixamento.
Sim.
Então vamos torcer que o Atlético vença esse confronto contra o Goiás, tá bom?
O que não é nenhum absurdo.
Não é nenhum absurdo.
É tendência até.
Exatamente. No Maracanã, amanhã às 7 da noite, tem Fluminense e Coritiba. O Coritiba está nessa luta contra o rebaixamento também. Tem 22 pontos, é o 18º colocado. O Fluminense é o 4º colocado brasileiro, está bem na Copa do Brasil. Também não é nenhum absurdo o Fluminense ganhar do Coritiba.
Não.
Então vamos torcer que o Fluminense vença o Coritiba.
Vamos.
No domingo, tem Bragantino e Ceará. O Ceará hoje é o 14º, tem 25, somente 2 pontos a mais do que o Avaí, primeiro time da zona do rebaixamento. O Bragantino está na parte mediana da tabela, 9º colocado, 30 pontos, mas não é nenhum absurdo o Bragantino vencer o Ceará.
É tendência também.
Também. No domingo, temos Fortaleza e Corinthians. Fortaleza e Corinthians no Castelão. Jogo 6 da tarde. Aí
vai dar Fortaleza.
Aí eu acho que se der um empatezinho... Claro, se o Corinthians ganhar, é maravilhoso para o Juventude, mas se o Fortaleza...
Que embalado Fortaleza agora.
Exatamente.
3 vitórias seguidas.
Exatamente. Então esse jogo aí eu acho que é o mais difícil de ter uma vitória do adversário, que no caso seria o Corinthians. Mas nada impede do Corinthians chegar lá e vencer, né? Daqui a pouco acontece isso.
Sim.
Também domingo, 6 da tarde, tem Atlético Goianiense e Cuiabá.
Opa.
Jogo direto, né? Atlético Goianiense vice-lanterno, Cuiabá o primeiro fora da zona.
Aí um empatezinho.
Perfeito, assino agora. Empate entre Atlético Goianiense e Cuiabá. No domingo, nós temos Atlético Paranaense e América Mineiro. O América Mineiro está em 8º com 30 pontos. Não sei se dá para colocar nessa briga mais, né?
Com 30?
É difícil, né?
Matematicamente ainda dá, né? Mas a tendência é que... eu pego ali do 26 para baixo, Botafogo.
Então Santos e São Paulo não interferem na vida do Juventude. E tem na segunda-feira Avaí e Inter. Jogo na Ressacada, inclusive com transmissão do Futebol da Gaúcha. O bom resultado que o Inter vence esse confronto e o Avaí fique lá na zona do rebaixamento.
Mas eu acho que vai dar um empate lá na Ressacada.
E isso que nós faríamos um exercício de otimismo.
Eu
abri falando isso.
Então o Inter vai golear lá na Ressacada.
É isso aí. Muito bem. Então é uma rodada que pode ser positiva para o Juventude.
Mas depende de quem?
Dele.
Tem que se ajudar.
Não adianta os demais todos perderem e ele perder de novo.
Já viu aí quantas vezes os times perdendo, o Juventude com uma vitória... ficava um ponto, dois pontos de sair do rebaixamento ou de sair do... E o Juventude não conseguia ganhar.
É, depende muito dele.
Então, primeiro o Juventude faz o papel dele, depois olha a tabela.
É isso aí. 13 para as 10, vamos saber os destaques do esporte. Com ele, Rodolfo Grandino, pioneiro em GZH.
Caxias e América de Natal. Os números e as campanhas na briga pelo acesso. Os dois times começam amanhã a decisão por uma vaga na terceira divisão nacional. Zagueiro do Juventude pode ficar à disposição para o jogo contra o Botafogo. Comissão técnica Alviverde irá definir se Vitor Mendes fica no banco de reservas ou se não será relacionado. Caxias amplia setor das cadeiras e Estádio Centenário tem aumento de capacidade. Direção Grená realizou a ampliação com a colocação das barras de proteção. E por último, atrás de respostas e recuperação, Juventude enfrenta o Botafogo. Equipe Alviverde entra em campo neste domingo às 11 horas no Estádio Alfredo Jaconi.
Valeu, Rodolfo! Estes e outros destaques você encontra no Pioneiro
em GZH.
Começamos o programa com 4 graus.
4?
Sabe quanto tá agora?
Não.
1 grau.
1?
Vai ser bom sair.
Nossa,
aqui, né?
Nossa, amanhã, imagina amanhã de manhã, cedinho. Sabe que amanhã de manhã eu vou sair cedo de casa.
Eu tava me programando, acho que agora olhando a programação aqui, a melhor a temperatura, eu tava me programando pra correr amanhã de manhã, às 7 horas.
Não, esquece isso.
Será?
Vou te convidar pra um café da manhã, então.
Café? Tu vai pagar?
Não, é o convite.
Não, tu me convidou, tem que pagar.
Não,
é um mão de vaca, não vai pagar, é impressionante.
Lá em Natal.
Tá bem. 10 para as 10, vamos saber as 10 coisas que você precisa saber.
O Caxias divulgou a terceira parcial de ingressos vendidos para o primeiro jogo das quartas de final da Série D diante do América. No final da tarde de hoje, o clube informou que já foram comercializados 10.200 ingressos. A expectativa é de 13 mil torcedores no confronto de amanhã, às 15 horas, no Estádio Centenário. A expectativa é de 17 mil.
É, isso aí.
E o confronto é às 15.
Falou 13, misturou todos os números.
É? Esses números.
É. O Juventude deve ganhar mais uma opção para o confronto contra o Botafogo no domingo, 11 da manhã, no estádio Alfredo Jaconi. O zagueiro Vitor Mendes, recuperado de lesão, vai ser avaliado pelo departamento médico e pela comissão técnica para saber se fica ou não no banco de reservas na partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Estádio Centenário teve um aumento de capacidade para o jogo decisivo contra o América. A direção do Caxias, em conjunto com o Departamento de Patrimônio, realizou a ampliação do setor sul das cadeiras por meio da colocação de barras de proteção. Com isso, o Estádio Centenário teve um aumento de 866 lugares. Agora, a capacidade total é de 17.277.
Segundo levantamento do repórter Roberto Peruso, do GE.globo.com, grande abraço para o Peruso, apenas 2 dos 16 gols marcados pelo Juventude ao longo dos 22 jogos no Brasileirão foram de bolas paradas. 2 gols de 16 foram de bolas paradas.
Vamos fazer tudo de novo, se é para fazer, vamos fazer.
É, isso aí. Um em cobrança de escanteio e outro, tem a vinheta até do Peruso. Um em cobrança de escanteio e outro de falta lateral. A média Alviverde é de 6 escanteios por jogo. A sétima maior da Série A. Já foram 128 na competição e o Juventude só fez 2 gols de bola parada.
Segundo levantamento de Thiago Nunes, o Caxias está invicto a 9 jogos na Série D. Já o América não perde a 7 partidas. O Caxias está invicto em casa. E o América perdeu apenas um jogo como mandante. Fora de casa, o time Grená não perde a 4 jogos. E o América venceu os últimos 3 como visitante.
O Grêmio divulgou hoje que Kannemann será desfalque por mais 10 dias. O zagueiro fez mais um exame de imagem que apontou um resquício de lesão na panturrilha esquerda. A nova previsão do departamento médico do Grêmio é de que o argentino esteja à disposição a partir de setembro.
Renovou o empréstimo de Victor Cuesta ao Botafogo por mais 1 ano. Pela transação, a direção receberá 1 milhão, além de garantir uma economia de cerca de 6 milhões em salários ao longo de 2023. Ao final do contrato com os cariocas, o argentino não terá mais vínculo com o Colorado.
O Inter está preparado para comprar em definitivo o atacante Wanderson, destaque da equipe na temporada. Em setembro, a direção irá comunicar oficialmente ao Krasnodar da Rússia que exercerá a opção de compra estipulada no contrato do empréstimo do jogador. O valor é de 4 milhões e meio de euros, 23 milhões e meio de reais. O valor será parcelado em 6 prestações de 750 mil euros, baratinho. 3 milhões e 900 mil reais. Com um espaçamento significativo entre cada parcela.
O Manchester United anunciou hoje à tarde, olha só, a contratação do volante Casemiro, ídolo do Real Madrid, por 60 milhões de euros, com mais 10 milhões de bônus, em caso de metas alcançadas. Casemiro terá um contrato de 4 anos, com opção para renovar por mais uma temporada. Ele teria um dos maiores salários do elenco, no mesmo patamar do goleiro De Gea. Isso, Eduardo?
Isso aí.
Quanto é que ganha, então? Abaixo apenas do Cristiano Ronaldo. Quanto é que vai ser o salário, então?
Pois é, vai ser uma bolada, hein? Vai ser grande. Terminou?
Mais que o teu? Acabou.
Não, certo que sim. O Chelsea... O Chelsea avança na tentativa de reforçar o ataque após as saídas de Lukaku e Timo Werner. O desejo dos Blues é contar com Pierre Aubameyang do Barcelona.
Que desnecessário.
Segundo o portal The Athletic, o time inglês fez proposta de 18 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais, incluindo a transferência do lateral Marcos Alonso ao time catalão, para contratar com o centroavante gabonês. Dez coisas que você precisa saber aqui no Show dos Esportes.
Na verdade, foram 9, né? Porque a décima...
Tá, então vou te dar uma décima que interessa, tá? Saiu a tabela detalhada da Copa do Brasil.
Opa!
Quarta-feira que vem, 7h30 da noite, Fluminense e Corinthians. Quarta, 7h30, Fluminense e Corinthians. E tá, na quarta-feira, 9h30, São Paulo e Flamengo. Os dois jogos na quarta-feira, Fluminense e Corinthians, 7h30. São Paulo e Flamengo, às 9h30, jogos de ida. Os jogos da volta, dia 14 de setembro, numa quarta-feira... 15 para as 10, Flamengo e São Paulo. E na quinta-feira, dia 15 de setembro, 8 da noite, Corinthians e Fluminense. Tá bom?
Tá bom.
Então tá.
Agora sim, fechou 10.
É isso aí. Inclusive o nosso ouvinte aqui, o Silas. Boa noite. A Copa do Brasil é semana que vem. Fluminense e Corinthians vão com os reservas. É isso aí. Tendência que vão com os reservas nesse final de semana, né, nos jogos.
Ah, é, tem esse ponto também.
É.
Então reforça que o Fortaleza vai ganhar seu jogo.
E o Fluminense pega o Coritiba.
É, daí pode até empatar, quem sabe, né? Que é no Maracanã.
É. Muito
até que
bem.
Tá o Náutico.
O Náutico tá ganhando 1-0 o gol do Vila Nova.
Não, como assim?
O que eu falei?
Se o Náutico tá jogando contra o Vila Nova.
E o que eu falei?
Falou, o Náutico tá ganhando por 1-0 o gol do Vila Nova.
Eu falei isso.
Burro! Burro! Burro!
Esqueçam, foi gol do Donato do Vila Nova contra, por isso que eu me confundi.
Incompetente.
Foi por isso que eu me confundi.
Náutico. Covarde, medíocre, covarde.
1-0 Náutico contra o Vila Nova, gol contra do jogador do Vila Nova, o Rafael Donato. Tá explicado agora?
Agora tá, agora...
Muito bem, meu cérebro tá em ritmo de sexta-feira já.
Ah, é verdade.
Então tá, vamos ficar por aqui, Thiago Nunes.
Vamos.
Porque vamos descansar, amanhã será um longo dia, uma grande...
Só no tux, tux,
não,
tux.
Não, hoje não,
não
tem.
Dá, hoje não, amanhã
uma grande cobertura dos veículos do Grupo RBS para o jogo do Caxias. Amanhã pela manhã tem o Gaúcha Hoje, tem informações da dupla Caju. 11 da manhã tem o Chamada Geral, tem o Paixão Caju ao vivo do Centenário. 2 da tarde tem o pré-jornada com o comando do Thiago Nunes. Logo em seguida o futebol da Gaúcha para a transmissão de Caxias e América de Natal. E toda a cobertura no Pioneiro em GZH, no Jornal Pioneiro segunda-feira, na RBS TV, na Rádio Gaúcha Serra. E domingo tem Juventude Botafogo aqui na Gaúcha Serra, 10h30 da manhã.
Tem muito futebol, tem muito futebol. Só para fechar de Série
Feche.
B, para fechar de Série B, o olho no técnico do Tombense, hein? É o novo Lucha.
Quem que é?
É o Bruno Pivetti.
Tá bom, então.
Novo Lucha.
É isso aí, seu Pivetti. Foi isso que ele falou pro Marcelinho Carioca, não foi? Aquela vez naquela briga lá.
Ah, sim,
não,
mas...
ele falou moleque. Acho que é mesmo, Pivetti.
Essa é a bronca do Luxemburgo com
ele. É. Tchau, Thiago.
Tchau, tchau.
Grande abraço. Valeu, Rodolfo, na mesa de áudio. Daniel Andrés, Rodolfo na produção. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Amanhã tem futebol da Gaúcha, Caxias e América de Natal. A todos um bom final de semana, um bom descanso. Tchau, até amanhã.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.